Então, muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Espero que estejam prontos para uma maratona de ordens. Entretanto, estamos a tentar compor a máquina de café, certo? Já conseguimos. E vamos então, não à ordem do dia, mas às ordens profissionais. O Estatuto das Ordens Profissionais. Muito obrigada. Ih, caramba, ficou café. Muito obrigada. Não, mas não foi mal. Eu vou bebendo. Obrigada. Se estiverem de acordo, começamos pela ordem que temos aqui, dos Estatutos das Associações Públicas Profissionais, ou seja, pela Ordem dos Médicos Dentistas, que é sempre uma ordem fantástica, porque nos habilita a morder com propriedade, em menos que tenhamos medo de morrerem envenenados, não é? Por isso é que eu às vezes não mordo. Eu estava a pensar, perguntar se há alguma objeção relativamente a esta ordem dos dentistas. Como sabem, temos aqui três propostas de alterações, uma da APLEN, que foi a primeira, depois temos a do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, finalmente, temos as sugestões dos nossos serviços. Tem aqui sugestões Pedro, portanto, foram as sugestões da equipa. Do Pedro? Não, da Vanessa. Pronto. O seu a seu dono, e portanto, ordem dos médicos dentistas. Quem quer começar? A senhora deputada Joana Sá Pereira, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento a si e a todas as senhoras e senhores deputados. Nós, no fundo, estamos aqui a trabalhar, como a senhora presidente disse, com três documentos. O primeiro, que veio da APLEN, o segundo, que é, no fundo, deriva do primeiro, porque é a pronúncia do Partido Socialista relativamente às sugestões da APLEN e outras que também se suscitaram questões. E depois um terceiro, que é o documento dos serviços. Se começamos pela Ordem dos Médicos Dentistas, nós, relativamente às sugestões da APLEN, aceitamos todas, exceto aquelas que colocámos no e-mail que enviámos há uma semana atrás para os senhores deputados. Eu não sei se a senhora presidente quer que as mencione.
Sim, se estiverem de acordo, vamos começar então pelo artigo 8º, certo?
Exatamente. Para alterar a epígrafe de acordo, no fundo há aqui uma discordância entre aquilo que estava na proposta de alteração do grupo parlamentar e aquilo que veio da APLEN, portanto devia estar só definições e não definições e competências. Depois, no artigo 25, número 4, por lapso, o Presidente do Conselho de Deontológico e Disciplina continua a existir, como houve uma mexida nas alíneas. Fez-se subentender erradamente que ele desaparecia, mas não é um órgão que continua a existir. E, portanto, ele deverá ser incluído no elenco do artigo 25.
Na alínea de acerto.
Exatamente. Depois, no artigo 40, discordamos da análise da APLEN e, portanto, a nossa proposta é que se mantenha o que veio do decreto da Assembleia, o mesmo para o artigo 59 e o mesmo para o artigo 10A. Pronto, relativamente ao Conselho de Supervisão, esta é uma questão que se vai colocar em todas as ordens, mas eu julgo que ontem conseguimos também internamente tentar simplificar esta questão. Acabámos por falar nela na última reunião, mas que no fundo tem a ver com o seguinte. Nós, no artigo do Conselho de Supervisão, isto é quase transversal a todas elas, embora o número de membros se altere de algumas ordens para outras. Mas, no fundo, o artigo do Conselho de Supervisão, o número 2, em quase todos eles, diz que o Conselho de Supervisão é composto por 5 membros, por exemplo, e depois menciona quais são os membros. E esses membros são aqueles que são eleitos e têm direito de voto. Depois, mais à frente, o mesmo artigo diz que também é membro o provedor dos destinatários dos serviços. Ora, isto, quem lê assim o artigo numa primeira instância, ficaria na dúvida se então o Conselho de Supervisão é composto pelos membros que as alíneas discriminam e porque é que o provedor no fundo está excluído deste elenco. Pronto. A sugestão mais simples que nós temos para fazer, para não estar agora a mexer em números e colocarem a linhas, era, pegando na sugestão da DAPLEN, que no fundo pretende dizer que a composição a que se refere o número 2 é relativa àqueles que têm direito a voto, a nossa sugestão é que se tire a vírgula apenas da sugestão da DAPLEN. Por exemplo, isto equivale a dizer na Ordem dos Médicos Dentistas, no artigo 69A, que o número 2 ficaria: o Conselho de Supervisão é composto por 5 membros com direito de voto, vírgula, nos seguintes termos. E, portanto, assim deixava de colidir, neste caso, com o número 6.
Mas ó, senhora deputada, é o que está na... A DAPLEN põe com direito de voto e deixa a vírgula.
E nós estamos a nossa proposta é que se retire a primeira vírgula. Ficar claro que não é só por 5 membros. É por 5 membros com direito a voto.
Com direito de voto, não é?
Exatamente, porque depois no número 6 nós dizemos que o provedor dos destinatários dos serviços é por inerência membro do órgão de supervisão. Então suscitava-se aqui a seguinte questão: se ele é membro, porque é que não está no elenco anterior, não é? E, portanto, para não haver aqui nenhuma contradição entre o número 2 e o número 6, a nossa sugestão é que a referência do número 2 fosse apenas para aqueles que têm direito de voto. Aliás, sugestão que a DAPLEN faz. Nós só achamos que a primeira vírgula está a mais.
Muito bem.
E acho que assim fica claro.
Fica claro.
Para todos. Ou seja, nós sugerimos que este seja o método para todas as ordens. Se parece bem.
Eu achei que já foi há muitos anos que a questão da vírgula se colocou neste Parlamento, não foi? Mas, pelos vistos, volta sempre recorrentemente.
Neste caso faz toda a diferença, Sra. Presidente.
Portanto, retire a sugestão do parlamentar do PS é tirar a primeira vírgula do artigo 69A, Conselho de Supervisão, número 2.
Isso.
Portanto, a segunda vírgula mantinha-se, mas... A primeira saía porque são os 5 membros com direito a voto e
isso
acabou.
Isso mesmo, Sra. Presidente. Desculpe.
Diga.
Não, só para concluir, deste estatuto relativamente às propostas dos serviços aqui da Comissão, nós aceitamos todas, só não percebemos a primeira proposta dos serviços é de autonomizar o artigo 26, em vez de dizer 25 a 28... ficar o artigo 25, 26 a 28. E nós não conseguimos perceber.
Eu, se calhar, passava a palavra ao Pedro, que foi ele que fez, ao Dr. Pedro Pacheco, que foi ele que fez esta sugestão para... Não. Portanto, eu sugiro que os artigos 25, 26 a 28... Certo? Sim. Que não é alterado. Não. O artigo, há de facto aqui um lapso, é que em vez de se ler 27A, lê-se 25A. 25A, portanto, aí sim faz sentido. Se estiverem então de acordo, a redação seria os artigos 25, 26 a 28, uma vez que o 25A e não o 27A, como por lapso se escreveu, não é alterado. Certo? Gostaria de ouvir os outros grupos parlamentares. Dos dentistas. Dos dentistas.
Da informação sobre os dentistas. Julgo que o PS não se pronunciou sobre isso. O artigo 26, está na página 3 da informação, é colocada aí uma sugestão que pode dar para ele.
Portanto, estão-nos a dizer os serviços, no caso da doutora Vanessa, que a DAPLEN colocou aqui uma sugestão no artigo 26º, número 4, certo?
Neste caso é para o número 2.
nomeadamente, no caso, para o número 2, só podem ser eleitos, plural, para o cargo de bastonário de Presidente do Conselho de Ontológica e de Disciplina ou para membros do Conselho de Supervisão, a negrito, os médicos dentistas com pelo menos 10 anos de exercício de profissão. É esta uma sugestão de, eu diria, de fundo da, da plena, ou seja, em vez de termos o singular, temos o plural, só podem ser eleitos para membros do Conselho de Supervisão, para, ou, para ou em alternativa, e não cumulativamente, ou para membros do Conselho de Supervisão, os médicos dentistas com pelo menos 10 anos de exercício da profissão. Alguém se quer pronunciar sobre esta sugestão da, da APLEN? Quem seja engenheiro, arquiteto, outra coisa qualquer, isto é dormente, isto só para os juristas é que é interessante. Sim?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não aceitamos esta sugestão, para além de não estar padronizada com as restantes, levantar-se aqui um problema, que é, no caso, alguns membros do Conselho de Supervisão nem sequer podem pertencer à, à profissão, portanto, não, ficaria incoerente com a última parte do artigo. Nós não podemos colocar que eles não têm que ter pelo menos 10 anos de exercício da profissão, quando, em alguns casos, os membros do Conselho de Supervisão não têm que exercer esta profissão.
Claro. Portanto,
da nossa parte, acho que não faz sentido aceitar esta sugestão.
Integrar no número 2.
Não for a sugestão da APLEN.
Sim, fazer a ideia da APLEN era integrar o 4 no número 2.
Eles também falam da questão dos 10 anos.
10 anos. Atenção que a da APLEN, é verdade.
No número 2 está a 10 anos.
No número 2. Apesar de não constar das sugestões feitas no decreto, a integração da previsão do número 4 no número 2 atualmente em vigor, já que a exigência de 10 anos de exercício da profissão é comum a todos os cargos. Não. Muito bem. Gostaria de ouvir o parlamentar do PST. Algum dos outros grupos parlamentares quer pronunciar? Pronto. Pronto. Então, assim sendo, temos aqui a ordem, o Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas. Como?
Página 6 da informação. Porquê? Porque esta norma remete para o procedimento calcular estabelecido, tal, 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 tal. Todo este processo calcular é revogado.
E dá para sugerir remeter para as medidas calculares que substituem o procedimento calcular. Mas o PS disse que não aceitava.
Não aceitaram, não aceitam.
Não.
E no e-mail que nós mandamos
ao Alcântara, dissemos uma vez. Continua a remeter para o procedimento que está revogado.
Mas não se pertence à interpretação da
APLEN.
Muito bem. Então, cai a sugestão da APLEN e se não houver sugestões que possam alterar a posição do parlamentar do PS, acho que podemos fechar esta redação final do Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas, mas mesmo assim é preciso pôr à votação, certo? E pergunto quem aprova esta redação final da alteração do Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas, com todas as alterações que fizemos em bloco, sugeridas quer pela APLEN, quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer pelos serviços, com ênfase na vírgula. Quem é que vota a favor? Quem vota parte, portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista, o PCP. Quem se abstém? O Chega e a Iniciativa Liberal e o PSD. Muito bem, está adotada esta redação final da alteração do Estatuto das Ordens, dos médicos dentistas por maioria, com as abstenções do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. E os votos a favor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do PCP. Muito bem, já temos os dentistas, agora vamos ao Estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários, que eu acho que é uma ordem muito abrangente. Dava assim a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, senhora deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Nós, relativamente às sugestões os serviços não têm sugestões, portanto, foi só o que veio da pleno, e são aquelas, é uma questão prévia que nós já abordámos, que é a questão da composição do Conselho de Supervisão, e, portanto, julgo que ficou assente que adotaríamos para todas as ordens o mesmo critério. Pois há uma segunda questão que se coloca em quase todas as ordens, que é a introdução da palavra cumulativamente, relativamente a uma das competências do Conselho de Supervisão, e nós entendemos que a introdução desta palavra...
Qual é o artigo, senhora?
No caso em concreto desta ordem, é o 57C, a linha G. Mas é uma questão que se coloca em muitas. Página 15. C, a linha G.
Portanto, isto é veterinário. É os veterinários. Espera, onde é que estão os veterinários aqui? Onde é que estão aqui os veterinários?
Estão na página...
Advogados, 15. Não, estou a ver no seu e-mail. Aqui, veterinários, ok. Portanto, os médicos veterinários, artigo 57B, número 2 e 6, Conselho de Supervisão, e também 57C, linha G, competências do Conselho de Supervisão.
Senhora Presidente, no fundo a DAPLEN sugere que em vez de com se coloque cumulativamente. Nós achamos que isto é uma alteração substancial e que se deve manter como veio do plenário, portanto com a palavra com e não cumulativamente, até porque com e cumulativamente têm significados diferentes. E julgo que aquilo que nós queríamos ficasse aprovado era com e, portanto, é com que deve ficar.
Portanto, refere-se ao artigo 57B e C, certo?
É só a linha G, Sra. Presidente, mas é uma questão que se coloca em várias ordens.
Estamos a falar de 57 a linha G. Atenção, que tem a ver com o advérbio de modo cumulativamente. Estamos a dar aqui um tempo, que isto é... Eu só vejo cumulativamente aqui no 50.
A questão de cumulativamente é só em relação a si. Se o senhor estava a dizer é que era uma questão que se colocava no sistema.
Ah, ok. E aqui, Conselho de Supervisão.
Esta é a questão da vírgula.
Sim, ok.
Do diretor.
A vírgula. Portanto, digamos que relativamente ao artigo, para os colegas poderem seguir, que isto é um bocadinho renda de bilros, artigo 57C, competências do Conselho de Supervisão, na linha G, avaliar e pronunciar sobre o exercício de funções nos órgãos da ordem, com, e tira-se cumulativamente, com a titularidade de órgãos sociais de associações de representação de interesses suscetíveis de gerar conflito de interesses. Senhora deputada, já agora, para os colegas ficarem mais esclarecidos, porquê não aceitar o cumulativamente?
Como eu disse, isto é uma alteração substancial. Uma coisa é dizer com, ou noutra é fazer depender uma acumulação de condições. E, portanto, no caso em concreto, entendemos que não se deve, o que muda o espírito daquilo que ficou no texto, colocar aqui cumulativamente em vez de com. Portanto, achamos que deve ficar com como está no texto final.
O que é que o grupo parlamentar do PSC pensa?
Mas, Sr. Presidente, aqui neste caso, ajeitando o PS, o efeito é o mesmo, mas nós até concordamos, portanto.
Muito bem. Gostaria de ouvir os outros grupos parlamentares. Nada a opor. O grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Portanto, estamos todos de acordo. É isso. Assim sendo, temos o... firmada a redação final da alteração ao Estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários, mas mesmo assim passa à votação. Quem vota a favor? Ok, PCP. Quem se abstém? Ok, não há votos contra. Ah, o bloco. Estava a esconder. Pode pôr aqui uma cadeirinha, ainda há... Já vai. Muito bem, então foi aprovado com os votos a favor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e com a abstenção das outras forças políticas aqui presentes, que não os partidos unipessoais. Ok. Dana. Vamos agora. Agora vamos para os médicos. Já brincámos aos enfermeiros, agora vamos brincar aos médicos. Ouçam, temos que pôr algum sentido humor nisto, senão isto é insuportável. Saímos daqui que nem umas castanhas piladas cheias de rugas. Não pode ser. Vamos então... Sim, senhora deputada.
Se calhar para simplificar a discussão aqui da Ordem dos Médicos, as sugestões que nós tínhamos para fazer... Portanto, no artigo 18, número 3 e número 4, a DAP Leno coloca a questão...
Só devagarinho, senhora deputada, que isto aqui, temos aqui alguma... Os médicos estão em greve e, portanto, têm que ser mais devagar. Sim, artigo 18º. Sim, por favor.
Não, a DAP Leno colocava aqui... No fundo, houve aqui uma alteração ao número 3 e depois o anterior texto, o número 3, desapareceu aqui do número 3. E, portanto, nós queríamos manter a redação final, o número 3 que está atualmente em vigor na lei e, portanto, renumerar o que veio daqui da DAP Leno do texto final. Ou seja, eu vou tentar simplificar, eu não tenho aqui o texto à frente, mas no fundo é o atual 18, número 3, o que está atualmente em vigor na lei é diferente do que aqui está. O que aconteceu foi que ao introduzir este novo número 3, desapareceu o atual número 3, que até é um artigo, acho que foi relevante, já não me lembro do... O atual 18, número 3, diz o seguinte: a Assembleia que destituir a totalidade ou a maioria dos membros de alguns dos órgãos da Ordem deve eleger uma comissão provisória que transitoriamente os substitua até às eleições, as quais devem ser realizadas no prazo máximo de 90 dias. O que é que acontece? Ao introduzir este número 3, por alguma razão não devia ser número 3, No fundo, a consequência é que deixa de vigorar o que está atualmente na lei como o número 3. E nós queremos que este número 3 da lei atualmente em vigor não desapareça. Portanto, ele tem que estar. Ele não foi revogado. E, portanto, tem que se manter o número 3 atual e também a redação. Aqui está como número 3, que na realidade não pode ser o número 3.
Tem que ser número 4. Passa.
Tem que ser número 4. E renumerar. Ou seja, é manter este, manter o que está atualmente em vigor e renumerar os seguintes. Ninguém quis que desaparecesse, o legislador não quis que desaparecesse o número 3. Sim, fica 1, 2, 3 com os parênteses retos,
sim.
Depois o 4 com, como está o número 3, depois parênteses retos e renumerados daí em diante.
3 é o novo.
Sim.
3 é o novo, exatamente.
Ou o, no, ou o novo, ou é igual, para nós é igual, desde que não desapareça.
Não, é melhor este 3 porque este realmente pode... Depois,
ah, depois, ok, certo, 3, certo.
O 3 é esse.
Então o 4 é o anterior número 3. Certo.
Sim, o anterior número 4 e depois o resto.
Exatamente.
É o número
4. Estamos já agora para não. Já agora. Sim, sim. Estamos no artigo 18º, número 13 e número 4. E já vamos ao número 6. Que é a sugestão da DAPLEN. DAPLEN não resolve
as questões, não é? Ela resolve. Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Ao introduzir-se esta nova, portanto, o 18 número 3, que vem do texto final, diz o seguinte: a destituição do bastonário, nos termos do número anterior, tem como consequência a cessação do mandato dos membros do Conselho Nacional, que por aquele foram indicados e nomeados pela Assembleia de Representantes, nos termos do número 1 do artigo 52. Este número 3 aparece porque é uma decorrência do número 2, do atual número 2, que não é mexido. Ok? O que é que acontece? Nós, ao colocarmos este novo número 3...
Tem que renumerar.
A consequência disto é que o atual número 3... Que tem que ser o
número 4.
Não pode ser o número... Porque o número 2 é igual. Mas o número 3 que está em vigor na lei... A consequência é que acabou, desapareceu. Porque nós alterámos o número 3 para ficar coerente... Exatamente, para ficar coerente com o número 2 e com o número 1. E, portanto... O número 3 que atualmente está em vigor na lei, eu vou ler para que não haja dúvida nenhuma, mas é o seguinte. Exatamente. E este artigo não pode dizer, ninguém quis que ele desaparecesse. Só que, ao introduzirmos este novo número 3, para ficar coerente com o número 2, que é referente ao bastonário, houve um lapso, não é? E, portanto, este número 3 que está atualmente em vigor tem que ser o número 4. O número 4 tem que ser o anterior número 3, o número 5 tem que ser o anterior número 4, o número 6 tem que ser o anterior número 5.
É isso, é isso. É a
maneira de numerar. É numerar e não fazer desaparecer.
Exatamente.
Porque senão há destituição, mas depois não se diz o que é que se faz nesse caso, que é o que o número 3 desapareceu. Quando é para ver aqui, quando há destituição, o que é que
acontece? Sim, é
que não
desapareceu.
Claro.
É o número 3.
Bem, mas isso já é uma discussão que devia ter sido feita no processo legislativo.
Não queremos mexer.
Portanto, é apenas uma questão de renumeração, certo?
É.
Exatamente.
É, explicar que foi o teu lado.
Já agora, relativamente ao número 6 do artigo 18º, quer por favor justificar porque é que aceita a sugestão da DAPLEN?
Acho que não é preciso, Sr. Presidente, nós aceitamos porque achamos que faz sentido, esta e as outras. Ou seja, nós fizemos sempre pela negativa, aquilo que não nos parece fazer sentido, para suscitar essa questão também aqui na comissão. E, portanto, nós aceitamos todas, Aquelas duas questões prévias vamos dar como assentes, que ficam também resolvidas na ordem dos médicos, e portanto ficaria só a faltar a questão do 96A número 4. Nós fazemos uma no 96A número 4 o texto que vem é diferente da proposta de alteração aprovada, portanto aqui é só
sim.
Nós dizemos isso no nosso e-mail, portanto relativamente ao 96A número 4, é contrário ao que foi aprovado na especialidade, que é na nossa proposta de alteração. E, portanto, tem que ser corrigido, não é? Já não sei se foi a vocação ou se foi a proposta de, mas sei que o PS pôs esta sugestão. Já não sei se foi na comissão ou se na vocação. Isso...
Eu não tenho aqui 78. Não tenho 96.
Deve ter sido avocado. Eu acho que foi avocado. Foi a plenário este.
97, não é?
Sim, não, mas este então foi uma avocação. Sim. Em vez de por outras profissões, é por pessoas não inscritas na ordem. E também é só disso. 97? Não tenho aqui. Ok. Não, nós queríamos que ficasse a versão em vigor. Ou seja, não aceitamos a da plena.
Não.
É o que a da plena sugere. É em vigor atualmente.
Sim. Ah, então é isso. Ok.
Pronto, estamos de acordo.
Relativamente às sugestões dos serviços, Sra. Presidente, nós aceitamos todas, mas temos aqui apenas duas questões. Os serviços levantam a questão da supressão dos conselhos fiscais das regiões autónomas, que desaparecem do... Eu vou, se calhar é melhor contar. 1, 2, 3. É a terceira... agora estou-me a referir ao documento do serviço da 10ª Comissão. Portanto, relativamente às dadas à plena, da nossa parte está concluída a análise e estávamos agora a referir-nos ao documento dos serviços.
Relativamente ao artigo 90 e...
Neste caso, Sra. Presidente, no fundo são dois artigos. É o artigo 10, número 2, a linha B, uhum. E o artigo 28. No fundo há uma contradição. A da plena alerta-nos para o facto de termos suprimido os conselhos fiscais das regiões autónomas e depois no artigo 28 eles lá ficarem.
Sim.
E, portanto, aquilo que nós queríamos... E perguntam-nos o que fazer, não é, no fundo, os serviços. E nós, para ficar conforme ao que ficou aprovado no artigo 10, número 2, a linha B, é revogar o artigo 28. Ou seja, se revogamos os conselhos fiscais, tem que se revogar os artigos dos conselhos fiscais.
Muito bem. Há aqui uma questão. Qual foi?
No 62, aqui na página 4 da informação.
Aqui do no 62, este?
Aquilo que dizem é abordar como questão prévia que eu calculo que seja aquela questão de supervisão. Só que havia outra questão que se colocava, que era relativamente aos métodos eleitorais. Tem dois métodos no mesmo artigo.
No artigo 62, é isso?
62 do Estatuto dos Médicos.
Deixa-me referir o artigo 62, que eu por qualquer razão não tenho aqui.
É 62, acho. É 62 mesmo.
Sim. Portanto, o artigo 62, que tem a ver com a composição do Conselho de Supervisão. Vanessa, portanto, nós vimos isso. Tem a ver aqui com o número 2. Qual é o número?
É
o
número? Aqui é o número
102.
As alíneas A e B do número 1 referem o sistema maioritário e o número 2 vai referir a representação proporcional. E a Daplane estava a perguntar qual dos métodos é que fixava, mas aparentemente...
É a representação proporcional? Maioritária.
Temos que perguntar que tem que ficar fixado isso, porque aparentemente tem que...
Senhora Deputada, é representação proporcional ou maioritária?
Nós, Sra. Presidenta,
sistema maioritário
por lista. Estávamos só a tentar fechar a questão do, agora do artigo das regiões autónomas.
Sim, então vamos desacelerar regiões autónomas.
Sim, sim,
sim. Aceitam? Portanto, revoga-se o artigo 38º, certo? 38º.
Da sugestão dos serviços, temos só... levanta-se a questão no número 2 do artigo 73, parece repetir o âmbito número 1, nós entendemos que deve ficar como está na versão da DAPLEN, porque não é revogado. E de resto, aceitamos todos.
Mas temos que... ainda falta o artigo 62º, composição do Conselho de Supervisão, certo? Relativamente ao sistema maioritário...
Não, eu estava a falar de outra coisa, Sra. Presidente. Eu estava...
Para qualificação, não é?
Então, temos os outros... Portanto, aquilo que se propunha, portanto, maioria absoluta, representação proporcional, temos aqui um sistema maioritário, não é? Até que dá-se ao ganhado. Tem aqui o Dr. Pedro Pacheco, que tem. Estamos aqui com uma questão relativamente à redação do artigo 62º, relativo à composição do Conselho de Supervisão e, nomeadamente, relativamente ao método de eleição. Temos aqui vários métodos, mas está-nos o... A senhora deputada a dizer este o texto que tinha sido aprovado.
Dos membros.
Senhor Presidente, há aqui um erro, de facto. Nós agora estávamos a confirmar isso, porque a nossa proposta de alteração não tem este texto. O que foi aprovado não é este texto. E, portanto, nós estamos a olhar para a nossa proposta de alteração e a linha A, por exemplo...
Estamos a referir ao artigo...
Não. Este não é o texto aprovado. A nossa proposta de alteração... A nossa proposta de alteração que foi aprovada diz o seguinte, a linha
artigo, por favor.
O mesmo, Sra. Presidente, 62, a linha A. 6 são médicos com inscrição em vigor na ordem, eleitos pelos médicos inscritos na ordem. Não diz absolutamente nada quanto ao método de eleição. Porque nós criámos um novo número onde nos referimos como é que é o método de eleição. Portanto, isto não é o que foi aprovado.
Pois é, o que temos, de facto.
Pois, mas tem que ser
isto aqui está uma salganhada.
Aliás, eu acho que a DAPLEN se apercebe disso, porque o número 2 é o nosso novo número 2.
Não, está no texto. Está inserida no texto da proposta do PS, é essa a questão.
Está no texto da proposta do PS, portanto.
Está, mas na PPL estava maioritário, estava mais compreendido.
Mas a nossa proposta de alteração prevalece sobre a PPL.
Mas se não fica conflituante.
É que se não está conflituante com o novo número 2. Nós introduzimos o novo número 2 para retirar a todas as alíneas o método.
É isso.
Está incoerente. Aqui percebe-se que há de facto uma incoerência no.
Há imensas incoerências.
Acertado, mas isso haverá sempre, sim. Mas aqui neste caso concreto nós não temos nenhuma responsabilidade, porque a nossa proposta de alteração está absolutamente correta. Pronto, isso é outra discussão.
Mas aqui não.
Portanto, podemos considerar que esta redação do artigo 62º referente ao Conselho, à composição do Conselho de Supervisão, está completamente errado.
Na realidade, Sra. Presidente, é só o número 1, a linha A, B e C, porque como acrescentamos o novo número 2, onde explicamos o método de eleição, este novo número 2 consome as partes finais das alíneas A, B e C.
Sim.
E, portanto, no fundo é ficar a redação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propôs e que foi aprovada.
Portanto, harmonizar o método relativamente a todos os... a todas as eleições, chamemos.
No caso,
assim,
nem é harmonizar, Sra. Presidente.
Como?
No caso concreto, nem é harmonizar, é só colocar a redação aprovada no plenário.
Ok.
No caso.
É proporcional, claramente.
É proporcional.
Sim. Não, ao fazerem o... Até no quadro está mal, pelo menos. Nas alíneas A e B está o que estava na PPL e não na proposta de alteração.
O que é que sugerem, então, mandar um e-mail?
É proporcional. Não, há dúvidas. Está esclarecido.
Portanto, está esclarecido que o método é proporcional. Ponto.
Quem está lá?
É a comissão. Temos que gastar o fundo de maneio. É melhor. Muito bem. Temos então.
Falta só aqui uma questão, já agora, se puderem, que é o 100, número 1, que remete para o número seguinte, que é agora revogado.
Ora, está-me aqui a dizer o Dr. Pedro Pacheco que o artigo 100, número.
Não está, eu não consigo ver.
Não consigo.
Não consigo, está. Eu só tenho a sugestão, aqui como está atualmente na lei, é sempre os dois na lei, é esse, é o número 2, número 18, número 16, é a todos os cursos, é a aplicação hoje, é um dos dois, é a senhora.
Isso é para reportar?
É
para reportar?
Foi, sim.
Portanto, a questão... Sim, senhora deputada, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Há neste artigo, parece-nos uma gralha, porque este artigo não remete para um artigo que está revogado.
Exatamente.
Portanto, eu diria para desconsiderarmos a sugestão, porque não há nenhum, não se levanta nenhum problema, porque não há uma remissão para um artigo revogado.
Ele faz remissão para
outro artigo. É para outro artigo, ele faz a remissão para outro artigo que se mantém em vigor, portanto, entendemos que está tudo correto.
Muito bem.
A todos os inscritos que não se encontrem nas situações previstas no artigo seguinte, que é o 101.
O número 1 do artigo 100 remete para o número seguinte, que agora está revogado.
É isto, está mal. É o artigo seguinte e não o número seguinte.
O artigo seguinte, exatamente.
O 100 número 1 fica quase.
Não, mas remete para o artigo seguinte, para o 101,
que é revogado.
Não é o número, é o artigo, está mal. É artigo, não é número.
Estão de acordo? Estamos aqui numa pequena pausa de reflexão redacional.
O 101. O 101 está a pular. Mas se quiser, podemos dizer depois vemos. Ah, é? Há que ver.
Portanto, estão de acordo?
Revoga. Sim, é isso. A questão é. Tem que ver com o período sem autonomia.
Sim, Senhora Presidente, nós temos dúvidas relativamente... Não, entendemos que deve ficar a redação final, fica como está, e na dúvida não revogamos absolutamente nada. Obrigada.
Bom, o Grupo Parlamentar do PS propõe que se mantenha a redação aprovada.
O que estava anteriormente e que está a ser revogado, o 101, desculpa que agora andei demais, isto, computador, o 101 é inscrição para o exercício autónomo da atividade médica. Se nós mantivermos o 101 revogado, o artigo seguinte, que está, o artigo seguinte é documentos e formalidades, é isso que nós queremos dizer? É remeter para as formalidades? Não, atenção, o 100 é que está a remeter para o artigo seguinte. O artigo seguinte é o 101. Se o 101 é revogado, o artigo seguinte é documentos e formalidades. É isso que nós queremos?
Também é revogado para o 101. Estamos a falar do número 1 do artigo
100. Sim, que está a ser revogado. Pronto, então agora vai remeter para qual? O artigo seguinte passa a ser o 102.
Não, também é revogado.
É o 103. Também é revogado?
O 113, porque o 101 ao 102 é revogado.
Então, e o 113, o que é que diz o 113? Vamos cá ver. O 113 é a cédula profissional, é isso que querem... Não, mas o que eu quero perceber é o que é que a PPL queria, era me remeter para a cédula profissional, só queria essa explicação do Partido Socialista. Muito obrigada.
Porque este número não é alterado, o problema é esse, é que o número não é alterado. E como ficou...
A questão que se coloca aqui é perceber o que é que vocês queriam, para vocês, neste caso o Governo, a PPL queria, porque para nós percebermos, não é?
Qual é a solução? E qual é a solução?
O 113, sim. A solução era...
Não tem nada a ver com...
Pode ser. Sim, mas pode ser interpretado assim, a questão é essa.
É a cédula profissional.
Sim, eles continuam lá, dizem advogados, sim.
O artigo seguinte é vivo.
Exato, o artigo seguinte é vivo.
Onde é que se podia pôr isso?
Não, isso para o 103 não é certeza. Porque é
sim, claro, mas qual é que se podia pôr aí?
No 100.
Sim.
Mas aqui é questão de saber o que é excepcional, porque já só precisa em excepção, sempre uma vez aceita em excepção, duas vezes que existem 54 anos de conhecimento. Até porque o
113.
O 112.
Desculpe, o
113
é o próximo.
É o 112. O número 2 é alterado aqui. Questão é.
Qual é a solução?
Isso é o que nós estamos a esperar.
Tem que ser uma questão de interpretação.
Estamos aqui num beco. Não se diria sem saída, mas com difícil saída. Não se poderia eventualmente fazer uma sugestão. Queridos colegas, queria fazer uma sugestão, se calhar. Isto é uma questão, de facto, complicada, que não me parece que se consiga resolver aqui.
Como?
Por isso, se calhar deixámos isto em suspenso, voltaríamos, para não decidirmos assim à truxmuxe. Deixávamos isto em suspenso para ou uma próxima reunião ou para o final da reunião.
É na página 7 da informação.
Da DAPLEN?
Sim,
da
DAPLEN.
Sim. Ainda não.
Na página 7 da informação.
Muito bem, temos aqui.
O
131 e 134? Muito bem, temos ainda aqui uma questão pertinente. Podemos? Já encontraram a solução?
Sr. Presidente, nós queríamos fazer uma sugestão, tínhamos aqui registado, mas só agora é que demos conta, que é retirar a menção ao artigo seguinte, portanto ficar sem prejuízo do disposto nas alíneas C e D do número 2 do artigo 98, uma vez aceita a inscrição, aplica-se o regime do período de exercício profissional sem autonomia.
O inciso que está entre vírgulas. Ou seja, uma vez.
Eles retiram o inciso.
Sim, aceita a inscrição. Todos os inscritos que não se encontram nessas
circunstâncias. As situações previstas. O que é que eles retiram previstas no artigo 5?
Não, a todos os inscritos que não se encontram nessas situações previstas no artigo 5. Ou seja, ficaria uma vez, aceita a inscrição. Aplica-se o regime do período.
Muito bem. Parece-me uma boa solução. Vejam lá. Ou seja, aquilo que, para evitar esta questão dos artigos revogados, a redação do artigo 101 diria sem prejuízo do disposto nas alíneas C e D do número 2 do artigo 98, uma vez aceite a inscrição, aplica-se o regime do período de exercício profissional sem autonomia. Portanto, e retira-se nas situações previstas no artigo seguinte, que está revogado e, portanto, que não faz sentido. Estão de acordo com esta redação? Não. Sim, Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Sim, nós entendemos a questão funcional e a solução, mas a nossa pergunta é, aqui está prevista uma exceção que não se encontra, ainda aí nós estamos a perguntar qual é que é o espírito. É só para percebermos... com o alcance, não é? Porque senão temos a fazer uma alteração que não podemos, só por causa disso. Por muito que resolvemos o problema, queremos resolver, mas senão depois... É porque isto altera, não é? Pode alterar, porque aqui dizem que não se encontrem. Quais são os que não se encontram? É só isso que queremos perceber.
Não.
É assim, foi aqui estabelecido, foi aqui...
É o conteúdo.
Quais são as situações que não se encontrem? Quais são essas, não é? Temos só que ver. Se não estamos a alterar, claramente, uma coisa não podemos alterar. Só isso.
E ainda para mais nesta fase.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, o artigo 100, número 1, diz o seguinte. Sem prejuízo do disposto nas alíneas C e D do número 2 do artigo 98, até aqui não há nenhum problema, uma vez aceita a inscrição, também não. Agora diz, a todos os inscritos que não se encontrem nas situações previstas no artigo seguinte, aplica-se o regime... aplica-se o regime do período de exercício profissional sem autonomia. Ou seja, uma vez aceita a inscrição, nós queremos que se aplique o regime seguinte. Isto só não acontece se os inscritos se encontrarem nas situações seguintes. Em resumo, nós queremos que se continue a aplicar o regime do período de exercício profissional sem autonomia, mesmo que deixem de haver exceções. Ou seja, não pode desaparecer o princípio. Não pode desaparecer o princípio. Ou seja, uma vez aceita a inscrição, qual é que é o regime? É o regime do período de exercício profissional aceite, sem autonomia. O que o artigo atualmente diz é que isto é assim, a não ser que as pessoas estejam na circunstância prevista no artigo seguinte que desaparece. Ora, se o artigo desaparece, a circunstância desaparece, mas o exercício profissional sem autonomia não pode desaparecer.
Posso, Sr. Presidente? O que está no 101 desaparece e já não fica previsto em mais lado nenhum, pois não?
É a questão dos estágios de medicina que... Podíamos abrir essa discussão, mas no fundo é uma norma que não tem aplicação. A questão do regime de estágio na medicina não existe. Por isso, Sr. Deputado, por isso é que nós propusemos a supressão daquilo que na realidade deixou de fazer sentido. Cai a letra morta no meio deste contexto e, portanto, mantém-se o princípio...
Posso dar uma sugestão de redação? Eu poria o número 1, e vejam se isto fere o espírito, sem prejuízo do disposto nas alíneas C e D do número 2 do artigo 98, uma vez aceite a inscrição a todos os inscritos que não se encontrem nas situações previstas neste diploma legal, ou neste...
É tirar neste... mesmo a menção que é letra morta. É letra morta, porque não há artigo seguinte. Ou seja, sim, o princípio continua, mas não há exceção.
A remissão.
Portanto, a nossa sugestão, Sra. Presidente, é ficar o seguinte. Sem prejuízo do disposto nas alíneas C e D do número 2 do artigo 98, vírgula, uma vez aceita a inscrição, vírgula, aplica-se o regime do período de exercício profissional sem autonomia. O princípio está lá, caem as exceções.
As exceções é só a partir do número 2 também. A remissão estava mal feita. O número não tem exceção. Só a partir do número 2 é que tem dispensa. Sim, exato. Sim, agora deixa de haver nenhuma, porque revoga não há nenhuma.
Sim, os outros grupos parlamentares querem se pronunciar. O 101 está morto. Paz à sua alma. Então, ficamos com esta redação, retirando todos os inscritos que não se encontrem nas situações previstas no artigo seguinte, que foi revogado. Parece-lhes bem? Ok, ficamos então por aqui, no silêncio. Falta-nos apenas aqui uma questão levantada da plena, relativamente à revogação dos artigos 131 a 134. Eu acho que, como eles dizem, há um lapso de redação. Tem artigos 131 e a 134, quando se presume que o pretendido seria revogar os artigos 131 a 134 e não IA. É isso? Estão de acordo com esta sugestão da plena? Aliás, porque, inclusive, em termos gráficos, é um erro. IA não existe, a não ser na linguagem adolescente. Portanto, a 131 a 134. Certo? Estamos de acordo? Estamos de acordo? Artigo 6º, norma revogatória.
Ele é revogado no acordo, mas não é norma
revogatória. E não IA, mas A. A, exclusivamente. Portanto, é aqui um erro. Então, posto, podemos pôr à votação quem vota a favor. Quem se abstém? Onde é que está o bloco? Quem vota contra? Perdão? Abstenção.
Senhor Presidente.
Sim, senhor. Em rigor, não Pedro Delgado Alves.
Em rigor não se vota. Pergunta-se se alguém se opõe. É o que resulta do regimento. Portanto, não há votação formal.
Se não
houver
votos contra.
Ou seja, é só isso. Não é isso, mas não há abstenções ou votos contra, se há oposição de alguém, no fundo.
Muito
é
bem,
só isso.
Muito obrigada.
É só esta nota, porque não é despiciente.
Pela precisão e que isso facilita-nos a vida.
That's my point.
Portanto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a questão, a pergunta é se alguém se opõe. Alguém se opõe? Não. Pronto, ótimo. Sim, é mais simpático. Passamos agora ao estatuto. Onde é que está? Peço. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, estão-me aqui os serviços a dizer Isto é uma minudência escatatónica, de qualquer maneira, que...
O regimento que diz é que é sem votos contra.
O regimento que refere é que é sem votos contra.
Se quiserem, podem se abster.
Mas se quiserem, podem se abster.
Podem deixar expresso que se abstêm.
Podem deixar expresso que se abstêm.
Afinal, escolhem
um X2. É hoje o dia de fazer o totoloto, não é? Totoloto. Ok. Assim sendo, passamos então à ordem dos engenheiros. Pode ser? Ainda estão em plena atividade intelectual? Estão, com certeza. Portanto, eu passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Então, das nossas notas, não aceitamos a sugestão do artigo 52, número 5, e propomos uma alternativa.
Diga-se, pode repetir, por favor.
Posso, sim, Sra. Presidente. Relativamente ao artigo 52, número 5, não aceitamos a sugestão que vem da plena. Número 5. E fazemos uma proposta alternativa no e-mail que enviámos aos senhores deputados.
Quer referir, por favor?
Posso, sim, Sr. Presidente. Então, propomos em alternativa que fique o seguinte. É realizada bienalmente, pelo menos, uma convenção dos delegados distritais, incluindo os delegados insulares, convocada e dirigida pelo bastonário, sem caráter deliberativo, para debater assuntos relativos às suas atividades.
A minha questão é se esta proposta do PS, eventualmente...
É mais parecida com o texto atual, Sra. Presidente.
Eventualmente, não distorce, digo eu,
o que distorce é a sugestão da DAPLEN. A nossa proposta é mais parecida com o texto atual. A proposta que é mais revolucionária, por assim dizer, é da DAPLEN. Sim, sim, claro que sim. Podes abrir a relação atual? O 52, número 2. A nossa proposta alternativa à da DAPLEN é a seguinte. É realizada bienalmente, pelo menos, uma convenção dos delegados distritais, incluindo os delegados insulares, convocada e dirigida pelo bastonário, sem caráter deliberativo, para debater assuntos relativos às suas atividades. Parênteses. A nossa proposta é a mais parecida com a redação que está atualmente em vigor e que não foi mexida. E, portanto, a DAPLEN é que faz aqui uma proposta mais, se me permitem a expressão, revolucionária. Eu acho que talvez seja útil olharmos ao texto atual, não ao texto da DAPLEN.
52, número 5.
Eu estou aqui.
O texto que foi aprovado, exatamente.
Ou seja, na prática.
Se o Sr. Presidente me der licença, eu vou ler o texto aprovado e a seguir leio a sugestão do Grupo Parlamentar do PS. Vamos, por momentos, ignorar a sugestão da DAPLEN. Então, o texto aprovado diz o seguinte: pelo menos, bienalmente, convocada e dirigida pelo bastonário, realiza-se sem caráter deliberativo uma convenção dos delegados distritais que inclui os delegados insulares para debater assuntos relativos às suas atividades. E a nossa sugestão é a seguinte: é realizada bienalmente, pelo menos, uma convenção dos delegados distritais, incluindo os delegados insulares, convocada e dirigida pelo bastonário, sem caráter deliberativo, para debater assuntos relativos às suas atividades.
O que é completamente diferente daquilo que propõe a DAPLEN, que diz, já agora, a terceira proposta é realizada bienalmente, pelo menos uma convenção convocada e dirigida pelo bastonário, sem caráter deliberativo, na qual participam os delegados distritais.
Sra. Presidente, a sugestão da DAPLEN tem uma alteração de fundo.
Tem.
Porque, enquanto no texto que ficou é uma convenção dos delegados, a sugestão da DAPLEN diz que é uma convenção convocada e dirigida onde participam os delegados. E, portanto, nós entendemos que a sugestão da DAPLAN era um bocadinho ir mais além daquilo que foi o nosso texto, mas também percebemos o sugestão da DAPLAN. Estava um pouco confusa a arrumação das diferentes dimensões deste artigo e, por isso, nós fizemos uma sugestão alternativa no e-mail que mandámos. Foi só isso. Obrigada.
Também considero que a DAPLAN, de facto, ultrapassou a questão de redação e pôs-se um bocadinho a inventar. Portanto, aquilo, repito, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe é, relativamente ao número 5 do artigo 52º, o seguinte. E, se quiserem, podem comparar com a redação inicial. É realizada bienalmente, pelo menos, uma convenção dos delegados distritais, incluindo os delegados insulares, convocada e dirigida pelo bastonário, sem caráter deliberativo, para debater assuntos relativos às suas atividades. Parece-me uma redação mais correta e que não inventa como faz a DAPLAN. Parece-lhes bem? Muito bem. Relativamente ao número 2 do artigo 40A, portanto, tem a ver com aquela questão
transversal do Conselho de Supervisão. Isso mesmo, Sra. Presidente.
Mais alguma coisa?
Sim, temos aqui uma questão relativamente ao artigo 125. Está na página 4.
Página 4 da DAPLAN?
Acho que é a parte da informação, sim.
Da informação qual?
Da DAPLAN.
Página?
Peço desculpa, Sra. Presidente. Eu esqueci-me de olhar agora ao documento dos serviços da Comissão.
Sim. Ainda estamos a ver também as sugestões da DAPLAN. Qual é o artigo?
É o artigo 125.
Página. Que não aceitam. Relativamente, temos mais alguma coisa aqui da DAPLAN? O Estatuto da Ordem dos Engenheiros.
Não, estava só a ver porque eu tinha destacado esta. Estava só a ver se era alguma questão concreta. Só tenho aqui apontamentos quando são questões mais. Mas se aceitam, realmente para quem sou eu.
É isso. Exatamente. Muito bem. Então. Relativamente às sugestões do Dr. Pedro Pacheco, sim?
Sim, sim. Aceitamos todas, Sra. Presidente. E depois os serviços colocam aqui três questões. A primeira, relativamente à linha B do número 6 do artigo 39, onde a linha B. Artigo 39, número 6.
Pode-nos dizer a página, por favor?
Sim, Sr. Presidente. A minha é a página 4 das informações dos serviços.
Uhum.
Se quisermos no texto final, tenho só que procurar. 39.
O artigo.
Sim.
Continuam a aludir ao Conselho Coordenador dos Colégios, apesar de ele ser eliminado da lei. É o artigo 39.
Sim.
Número 6.
Portanto, o artigo 39º. Ainda dos Estatutos da Ordem dos Engenheiros, artigo 39.
É só eliminar da linha B, portanto, tem a designação de todos os órgãos que podem extraordinariamente convocar uma Assembleia Regional e é só tirar o órgão que foi eliminado. Portanto, basurar Conselho Coordenador dos Colégios e manter todos os outros, porque este Conselho foi eliminado.
Exatamente.
No fundo é fazer.
Portanto, no fundo...
É fazer cair aquilo que foi eliminado e manter-se os restantes.
Excelente.
Portanto, fica extraordinariamente, sempre que o Presidente o repute necessário, ou a pedido do bastonário, do Conselho Diretivo Nacional, do Conselho de Supervisão, do Conselho Jurisdicional, do Conselho Fiscal Nacional, e agora eliminamos do Conselho Coordenador dos Colégios, de uma Assembleia Regional ou de um terço dos membros que a constituem.
Muito bem.
Eliminamos aquilo que é isso.
Porque, já agora, o Conselho Coordenador dos Colégios está aqui inserido, apesar de ter sido eliminado com a presente lei. Portanto, não faz sentido nenhum ter aqui uma referência ao Conselho Coordenador. Muito bem, estes serviços são fantásticos, não são? Maravilhosos. Vamos propor no próximo orçamento que eles sejam aumentados. Muito bem. Já começam a corar. Pode ser. Ok. Muito bem, então, pergunto quem se...
Eu não sei se é mais fácil, Sr. Presidente, são só mais duas, sim. Eram três pontos que os serviços pediam aqui a nossa atenção. O primeiro ponto era este, o segundo é com uma necessária uniformização, que é no número 1 do artigo 72... refere-se género, no número 4 do artigo 69 refere-se sexo e deve, na nossa entender, deve substituir no número 1 do artigo 72 género por sexo, para ficar coerente com a lei da paridade. Sim, são da lei da paridade.
Esta hora da manhã? Ok. Número 1 do 72 fica sexo. Muito bem. Em vez de género.
Não, sexo.
É sexo.
Sim.
É sexo.
É sexo.
É? Mais alguma coisa, senhora
Sim,
deputada?
A terceira pergunta que os serviços nos fazem é relativamente ao número 3 do artigo 72. No fundo acontece o mesmo que o primeiro ponto, que é o artigo continua a referir-se a um órgão que foi eliminado. Portanto, a nossa sugestão é que se elimine. Ou que se revogue neste caso, porque não faz sentido que o artigo se mantenha. Foi o 72, número 3.
Ainda tem o 87, número 3.
É, o 72, número 3, que tem parentes retos, portanto não foi alterado.
Tudo o resto é ok.
Tudo o resto fica ok, este tem que sair.
O resto aceita-se. Muito bem. Artigo número 3, 87, número 3 do artigo 87, número 3 do artigo 130, artigo 3º preambular, número 2 do artigo 27A, a linha N do número 10 do artigo 40º e artigo 5º preambular. Certo? Muito bem. Então, estas alterações propostas pelos serviços são aceitas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Gostaria de ouvir... Como? Não se opõem? E relativamente à redação final deste Estatuto da Ordem dos Engenheiros, que o Sr. Deputado Paulo Nis, de forma muito interessada, segue. Votamos, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não quer que se vote. Pronto, pronunciam-se a favor, contra ou abstêm-se. Partido... Abstenção? Abstenção? PCP? A favor? Bloco de Esquerda? Abstenção. Muito bem. Foi aprovado porque não há votos contra. E passamos agora ao Código do Notariado e Estatutos do Notariado e da Ordem dos Notariados. Dos Notários, perdão. Diga. Continua. Obrigada. Se é mais rápido. Ordem dos notários. Pronto. Muito bem, podemos passar então à redação final da alteração ao Código do Notariado e ao Estatuto do Notariado e ao Estatuto da Ordem dos Notários, 3 em 1. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista coloca apenas uma questão relativamente ao artigo 33º, que é a mesma que já vinha atrás, relativamente à composição do Conselho de Supervisão. Relativamente às alterações propostas pela DAPLEN.
Senhor Presidente, há uma que, enfim, se quiserem alterar não há nenhum problema, mas é só para colocar a questão, que é, na alínea C do número 1 do artigo 65, a DAPLEN sugere que fique em sigla, IRN-IP. Portanto, o que tem atualmente no texto é designação por extenso. Eu imagino que esta designação já apareça mais vezes no texto e essa foi a razão pela qual quiseram pôr em sigla. Da nossa parte não há nenhum problema, mas também não há nenhum problema se mantiver como está. Sim, é o documento dos serviços. Desculpe, Sra. Presidente. Das questões da DAPLEN, nós só tínhamos a questão transversal da composição, o resto aceitamos tudo.
Como estava por extensão e como antes já passou a estar por sigla, não estava até agora, mas como passou a estar, se pudesse ali estar por sigla também.
Muito bem. Propõe-se a sigla em vez de Instituto de Registro Notariado. Muito bem. Já. IRN-IP.
Número 52? Sim, que agora se altera, passa a estar em sigla. Sim. Altera no 52, passa a estar em sigla. No 52, número 2. No 52, número 2. 52, número 2, aparece.
No artigo 52º, número 2. Põe-se entre parênteses, portanto, é composto pelo Presidente do Instituto dos Registros e Notariado, IP, pois entre parênteses, IRN, ponto, vírgula, aliás, IP. Portanto, aquilo que os serviços propõem é que a sigla do artigo, qual é o artigo?
65, número 1, alínea C.
Que no artigo 65, número 1, alínea C, se coloque novamente a sigla, mas...
E não por extenso.
E não por extenso, portanto... Aliás, pelo menos entre os juristas, esta designação IRN é... bastante. Tá. Passa a estar. Grupo parlamentar do PST, outros grupos parlamentares, alguma sugestão? Não sendo assim, senhor deputado. Não, ao Código do Notariado, ao Estatuto do Notariado e ao Estatuto da Ordem dos Notários. Podemos passar então às apreciações de voto. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aprovamos a redação final? Sim. Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Não se opõe. Grupo Parlamentar do Chega. O partido PCP foi-se embora. O que eu entendo perfeitamente. Falta Bloco de Esquerda. Muito bem. Aprovado. Passamos agora, atenção, que ainda a precisão vai no ar, não é? Só faltam 15. Não, não. Agora sim. Agora o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros.
Então, Sra. Presidente, relativamente ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros e às sugestões da DAPLEN, em primeiro lugar, vamos assumir que as questões transversais estão assentes. E, portanto, nós temos apenas uma questão que depois acaba por ser levantada pelos serviços da Comissão, que é referente ao artigo 19.
Sim.
Essa é um pouco complexa. É um pouco complexa porque isto tem a ver mais com organização do que propriamente com conteúdo. Nem tem nada a ver com conteúdo. Mas, no fundo, no artigo 19, número 1, desaparece a linha E e os serviços fazem uma renumeração em consequência do desaparecimento dessa linha. Ora, nessa arrumação, na linha H, onde se refere que passa à anterior a linha I, tem que se colocar a redação da proposta de alteração do Partido Socialista, em primeiro lugar. Portanto, não pode ficar só anterior à linha I, tem que ficar a redação consequente com a alteração aprovada na especialidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, na linha L, aquilo que deve estar não é o texto que está a dar plena, mas sim anterior à linha M. E, em consequência, a linha M passa a ser a anterior à linha N, e a linha N passa a ser a anterior à linha O, e a linha O passa a ser a anterior à linha P. Tem que se acrescentar aqui a linha O anterior à linha P.
Portanto, e a linha L fica com esta...
Tem que ser a anterior à linha M, porque ninguém a revogou. No fundo, colocava-se aqui uma questão com esta proposta dada à Pleno. O que é que aconteceu ao texto anterior à linha M? Se olhássemos para a proposta dada à Pleno, a conclusão imediata é que ele tinha desaparecido, simplesmente, sem que ninguém o tivesse revogado. E ninguém fez isso. E, portanto, a anterior à linha M tem que continuar a constar do texto final, porque ninguém a revogou. E, portanto, tem que ser feita aqui uma renumeração. E neste texto que aqui está, na anterior à linha L, este texto que aqui está errado. Não foi.
É a linha E também. Porque a linha E passa daqui. Ou seja, não seria preferível revogar expressamente a linha E e a linha M e manter a numeração que está atualmente na lei? Porque assim elas estão revogadas tacitamente e assim passaram a ser revogadas expressamente.
Que o Dr. Pedro Pacheco está a propor que a linha E e a linha M fossem revogadas expressamente, não?
A linha M não foi revogada expressamente, Sr. Presidente. Ela tem que continuar a contar. Sim, sim, sim. Ela não foi.
Ela não é uma revogatória.
Está errado, mas no texto ela manteve-se sempre. Está na norma revogatória, foi um erro da norma revogatória, mas ela nunca desapareceu do elenco do artigo 19, do nosso lado, sim. É para manter, exatamente. Ninguém a revogou. Que na realidade é a atual linha L. Portanto, a atual linha L, aquilo que tem que dizer é anterior à linha M. Porque a linha M ninguém mexeu nela e simplesmente alguém a fez desaparecer deste texto.
Não, a questão é L é anterior a N. O referendo, a fazer referência ao referendo é N. Pois. E M passaria anterior à linha N.
A linha L passaria anterior à linha M. A linha M passaria à anterior à linha N, a linha N passaria à anterior à linha O e tínhamos que acrescentar uma nova à linha O, que é a anterior à linha P.
Sim.
Muito bem.
Ou seja,
P.
Uma linha que é O. A M desapareceu, tem que ser a
D. Mas na norma regulatória continua a ter E e M.
Mas tem que desaparecer da norma regulatória a linha
M. E a E mantém-se?
E a E mantém-se.
Então tem que constar expressamente o artigo 4. Tem que ser. E aí não havia renumeração.
Por exemplo, sim.
É.
Por exemplo.
É? Colocamos expressamente a linha E.
Desde que fique claro que ninguém revogou a linha M, que só se revogou a linha E, na nossa parte tudo bem.
Ou seja, assim deixava de ser E anterior a F, continuava a ser E.
Exatamente.
Seja, continuava a ser tudo igual. E, F, G, H, I, J, K.
Mas na linha L não pode ficar esse texto que aí está.
Pois é isso. Esta passava a ser a linha N.
Anterior à linha M. Porque a linha N tem que ser a anterior à linha N...
Não, mas se introduzíssemos a E como revogada.
Exatamente, doutor Pedro.
E depois chegava LM e depois na N é que ficava esta. E a H também se alterava, passava a ter o texto da proposta de alteração. E a N passava a ser este texto aqui, deliberar a submissão ao referendo.
Exatamente.
Ou seja, beleza, só que aqui mais completo. É isso.
Então mesmo, ele não foi alterado.
Sim. E ficava na mesma até a linha P.
Sim.
Ok.
É uma questão de ordenação, não há aqui nenhuma questão de fundo.
É isso, isso deve estar aqui, não está? Porque tem aqui sempre por isso as competências, ou seja, de supervisão.
E tem esta que não está.
Sim, mas o PS quer manter a E. Quer manter nas costas de tração. Deixa de ser H anterior à linha H, mas
Sim, mas ali não está.
Não, aqui está mal. Está
mal, está mal.
Mas quer também colocar esta.
Quer pôr este texto para colocar
sim, 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 sim.
O trabalho com essa parte do conselho de supervisão.
É isso mesmo. Estamos de acordo.
Até porque depois tem implicações no artigo a seguir. No artigo a seguir falam de linhas. No número 4.
Relativamente a este Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, tem ainda o Conselho de Supervisão, que é recorrente, não é? Mais alguma questão?
O número 2 tem que ficar consequente com...
O número 2...
Qual é a linha que se refere ao referendo?
O número 2 do 20.
Sim.
Mantém-se igual, assim não se altera.
O número 2 do 19. Não, é do 20.
Ah, sim, exato, isso é.
Tem que ficar...
Sim.
Tem que ficar
conforme. Ou seja, é a linha N, que é a do referendo. Mantém-se a linha do referendo, outros a ser a linha N. Que é a que está atualmente. É isso. No 20 mantém-se, porque deixa de haver renumeração, por isso não é preciso alterar. Está bem como está. O 22 está bem, esse não se mexe.
Então no 219 também. Também não altera.
Não, tem que ter a linha N. No 219 tem N, porque é do referendo.
Este
nome
sequer com a norma
regulatória
revoga as linhas.
É essa a questão. Tem que se alterar a norma
regulatória? Tem que se alterar, sim.
É isso.
É.
Porque ela está no Porto, mas está
aí. Tem que se adequar a norma revogatória
com este
dispositivo.
Aqui deixa de ser. Tem que já fazer. Aqui deixa de ser.
Sim, sim, sim. Exatamente.
É e passa a ser só a linha E. Exatamente. É a única revogada deste nome. É mantém-se o PSC.
Mais alguma questão relativamente a esta redação final da alteração do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros?
Nós estávamos só a ver ainda as sugestões da DAPLEN. Pronto, a DAPLEN é o que temos a...
Sim, a DAPLEN faz uma série de sugestões.
Sim, aceitamos todas as outras.
Uhum.
Das sugestões dos serviços, aceitamos todas, entendemos que na primeira que não existe contradição, que são duas coisas distintas e, portanto, que deve ficar como está. Na primeira sugestão relativa à linha O do artigo 3º.
Sim.
E depois... Na linha H do número 1 do artigo 17, é revogada a comissão de atribuição de títulos, mas o artigo 43 que a regula mantém-se e, portanto, tem que se revogar o artigo 43, porque é revogada a comissão de atribuição de títulos. Depois aceitamos todas, Sra. Presidente.
Relativamente a esta questão que os serviços colocam como sugestão número 5 do artigo 10º, aceitam? As sociedades profissionais de enfermeiros em vez de as sociedades de profissionais enfermeiros. Repito, nas sugestões dos serviços, relativamente ao número 5 do artigo 10º, aceitam esta alteração de nomenclatura, as sociedades de profissionais enfermeiros, e sugere-se, em vez disto, as sociedades profissionais de enfermeiros.
Nós aceitamos tudo,
a tudo.
Dos serviços, exceto as... Há duas delas em que os serviços nos fazem pergunta. Na primeira, nós entendemos, PS, que não existe contradição, que são duas coisas diferentes. Sim. E, portanto, que se devem manter. E depois os serviços perguntam-nos o que fazer ao artigo 43, uma vez que revogámos a Comissão de Atribuição de Títulos. E a nossa sugestão é que se revogue o artigo 43, porque se é revogada a Comissão, não faz sentido claro. Manter-se o artigo que a regula, não é? Tudo o resto, concordamos com os serviços.
Muito bem. Excelente. Relativamente ao Grupo Parlamentar do PSD... Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda. Abstenção? Abstenção? Não se opõem. Não se opõem. Pronto. Muito bem, então acho que podemos dar como terminada esta redação final da alteração do Estatuto da Ordem dos Engenheiros e dos Enfermeiros. E passar aos economistas. Estatuto da Ordem dos Economistas.
Dada a pleno, temos as questões transversais, Sra. Presidente.
Uhum.
E relativamente aos serviços. Nós aceitamos todas as sugestões, exceto três questões que os serviços levantam. A primeira...
Qual é a página? Desculpa.
Página 6 do relatório, do documento dos serviços.
Uhum.
Em que os serviços colocam a questão de ponderar a alteração do artigo 20, número 1, a linha B.
Sim.
Que com esta nova redação são eliminados. Nós entendemos que isto é substancial e que deve ficar como veio do plenário. Sim. Na linha B, os serviços alertam para o facto de haver uma contradição entre... O que está no proémio e o que está no corpo do artigo. E, portanto, sugerem eliminação no proémio de pessoas singulares. E nós aceitamos essa sugestão dos serviços. Depois, a terceira e última questão que os serviços nos colocam tem a ver com o número 2 do artigo 36, que diz que continua a fazer referência aos conselhos da especialidade, o atual artigo que não foi mexido. Que são revogados, estes conselhos são revogados por esta lei. Mas nós entendemos que isto são muitos artigos e não temos agora capacidade para estar a mexer nestes artigos todos.
Fica para uma alteração posterior, eventualmente.
É uma coisa já mais complexa para a curta dimensão de redação final a que podemos estar sujeitos.
Relativamente... Relativamente ao número 5 do artigo 15, exatamente, diz a DAP Plena, dado que esta alínea está incluída no elenco das revogações constantes do artigo 5 do projeto de decreto.
Sim. Agradecemos, sim, sim. Agradecemos essa sugestão. Nós só chamamos a atenção para ser mais complexo, porque não é como temos feito até agora, simplesmente rasurar no meio de um artigo uma expressão. É mais complexo do que isso. Mas da nossa parte é essa disponibilidade. Não queríamos era ser nós a impor e só os outros grupos parlamentares. Se pudermos todos chegar a esse... Para nós tudo bem, aceitamos e agradecemos a sugestão do PSD. Ou então votamos tudo, menos esta questão.
Novamente de microfone em risco.
É mesmo para revogar a linha B do número 1.
Pronto. A questão que se coloca é saber se a linha B do número 1 do artigo 15 é para revogar. Sim ou não? Aliás, a DAPLEN pergunta se a solução pretendida é revogar esta alínea ou manter a sua redação em vigor. A linha B do número 1 do artigo 15º. A linha B que diz que tem em consideração na orientação do estágio a prévia experiência profissional do candidato. A linha B do artigo 15º que tem como epígrafe estágios profissionais. Está a dormir. A linha B diz que tem em consideração na orientação do estágio a prévia experiência profissional do candidato.
Sim, sim. É para revogar.
Muito bem. Estão de acordo? Ou querem explicações suplementares? Senhora Deputada, quer justificar porque é que pretendem, segundo a sugestão da Plena, revogar esta a linha B do número 1 do artigo 15º referente aos estágios profissionais?
O legislador queria mesmo revogar essa linha, pôs na norma revogatória, mas esqueceu-se no corpo de escrever revogado.
Está explicado.
Senhora Presidente, eu pedi-lhe autorização para... Nós estivemos aqui, entretanto, a tentar perceber aquele malfadado artigo 36, número 2 e os colégios de especialidade e, na realidade...
Ainda da ordem
dos economistas. E, na realidade, o problema, afinal, é o outro. É que... E queríamos a confirmação dos serviços também quanto a isto. Parece-nos que é bem mais simples do que aquilo que estávamos há pouco a falar. O número 2 do artigo 36, os serviços dizem que os conselhos de especialidade foram revogados pela presente lei. Mas a lei mantém os colégios de especialidade. Ou seja, onde se lê conselhos de especialidade, na realidade deve ler-se colégios de especialidade. Ou seja, não é uma revogação do órgão, mas é uma adaptação à nova circunstância orgânica da ordem dos economistas. Ou seja, desaparecem, se quisermos, os conselhos de especialidade, mas nascem os colégios de especialidade, quando existam. Portanto, é feita essa menção. Portanto, os artigos que mencionam conselhos de especialidade, que de facto é um órgão que desaparece, devem manter a designação agora aprovada de colégios de especialidade quando existam. Portanto, é mais simples que aquilo que há bocadinho estávamos a falar, de revogarem todos os artigos, por sugestão da senhora deputada Clara Marques Mendes, íamos ver isso no final, de olhar para todos os artigos e perceber como é que se revogava em cada um deles a expressão conselho de especialidade. É só uniformizar. Sim, sim, sim. Fica.
Case closed. É o 25H. É o 25H.
A visibilidade atualmente diz os colégios de especialidade. Mas atualmente os colégios de especialidade.
Pois, os conselhos de especialidade passaram a colégios de especialidade.
Ou seja, se ninguém souber, quando disser conselhos, passa a constar. Deve ler.
Tem a ver apenas com uma questão terminológica.
Sim, passa a ser colégios, em vez de conselhos.
Muito bem. Então, posso perguntar quem se opõe a esta redação final, quem aprova. Muito bem. Portanto, abstenção ou não oposição do Bloco, da Iniciativa Liberal, do Chega e do PSD. Passamos agora à Ordem dos Arquitetos.
Então, Sra. Presidente, nós, relativamente às sugestões da DAPLEN, nesta ordem, deve alterar-se a epígrafe, porque o texto final mantém a epígrafe atual e na vocação transversal nós alterámos para atos da profissão do arquiteto e não exercício da profissão. Portanto, a epígrafe deve estar consequente com o que foi aprovado na vocação transversal do Partido Socialista. Isto é da DAPLEN, não é dos serviços. É uma questão que nós suscitamos. Depois...
E refere-se ao artigo...
É a epígrafe do texto, onde diz exercício da profissão, deve ser atos da profissão de arquiteto, para ficar como na vocação.
Isto tem que estar em mim alguns...
Exato, é o artigo 44, sim. Depois, não aceitamos as sugestões da DAPLEN do artigo 22, número 2 e número 3, do artigo 22, número 4, do 32, número 4, e as outras duas questões são as transversais, relativa à composição do Conselho de Supervisão e da palavra cumulativamente. Portanto, a DAPLEN é só, Sra. Presidente.
Relativamente às propostas dos serviços...
Dos serviços, aceitamos tudo. Os serviços perguntam-nos se queremos, na revogação da alínea do artigo 23, não está na norma revogatória, mas no articulado, e, portanto, perguntam-nos se isto é mesmo para revogar. E a resposta é afirmativa. Não aceitamos o número 3 do artigo 45. Achamos que fica melhor como está no texto final.
Portanto, a sugestão dos serviços era onde se lê quando a atividade desenvolvida pelo estagiário envolva a prática de atividade sob supervisão do orientador, sugere-se quando a atividade desenvolvida pelo estagiário envolva a sua prática sob supervisão do orientador. Portanto, prefere-se a redação inicial e não a sugerida pelos serviços.
Sim, Sr. Presidente. Só uma última nota. Os serviços dizem não parecer fazer sentido manter a linha V do número 1 do artigo 21 e têm razão, portanto, não faz sentido, de facto, manter a linha V. Concordamos com a questão levantada pelos serviços. Voltei para trás, exatamente, quarto ponto.
Do número 21.
A linha V,
a V.
Propor à Assembleia de Delegados a aprovação.
Portanto, é para refogar.
Depois há aqui uma questão para isto.
Portanto, seria revogada a linha V, V de vida, do número 1 do artigo 21º. E, portanto, propõe-se a sua revogação. Portanto, tem que se revogar expressamente, o que não acontece na norma revogatória, portanto, para pôr em conformidade.
Do 21.
Já estava no texto, mas não estava na norma.
Exatamente. Mas se quiserem, eu faço ponto a ponto. Preferem?
É assim. Nós também podemos logo indicar sobre as alterações do que é para uma questão de incidência. Acho que tinha aqui todas as coisas quais o PS me estou. Nós podemos dizer aquelas que concordamos com o PS ou com o da PLE. É mais fácil.
Está bem.
Não temos que. É só para não irmos tão longe que depois nós não conseguimos
acompanhar
a nossa posição. Portanto, se vocês se querem concluir este ponto.
Não, está concluído, portanto, os. Concorda-se que esta norma tem que ser revogada expressamente. Querem voltar atrás, né, em alguma questão daqui da Ordem dos Arquitetos?
Sim, Sr. Presidente, só para deixar expresso então o seguinte. Quanto à questão da alteração da epígrafe, estamos de acordo com o que o PS propôs. Quanto à questão do artigo 2 e 3, do artigo, números 2 e 3 do artigo 22, somos favoráveis à versão da APLEN.
Senhor Deputado, pode falar um bocadinho mais alto.
Não é? Exatamente.
Por favor.
Não, é porque depois foi muita coisa de seguida e eu não sei se anotei bem, não é? Mas aí eu acho que o PS também era. Portanto, estava-me a referir agora quando me ouviam bem o número 2 e 3 do artigo 22. Número 4 do artigo 22. Aí é indiferente a posição do PSD, portanto, pode ser a posição do PS. Número 4 do artigo 32. Que o Partido Socialista propõe, eu acho que saímos do número 432, ou não? Sim. É porque foram vários artigos, eu não sei se comissionaram todos ou não, tentei apanhá-los.
Eu não quero complicar, mas na realidade, como nós não aceitamos a sugestão da DAPLEN em nenhum deles, tem que ficar o texto final.
Ah, está bem.
Okay. Eu queria. Sim, para poupar o. Acho que é mais fácil, sim. Quando houver um confronto de opções, sim. Sim. Ok.
Confuso.
Está combinado.
Se concordarem, passamos a fazer em bloco, não é? Quando dizem, não concordamos com nada, e assim fica lá despachado.
Está bem, parece-me lindamente. Acho que alguém já está a precisar de um lanchinho. Muito bem, relativamente, portanto, à Ordem dos Arquitetos, podemos fechar a redação, certo? Right? E passamos agora. Perdão? Presumo que as posições sejam as mesmas, não é? De apoio do PS-PCP e abstenção ou não oposição dos restantes grupos parlamentares. Muito bem, assim é mais fácil. Está o Dr. Pedro Pacheco aqui a chamar a atenção, e tem razão, presumo eu, que a DAPLEN refere no 32, número 4, ainda da Ordem dos Arquitetos.
O PS diz que não aceita o desdobramento em Alinha.
O desdobramento em Alinhas, mas há aqui uma questão, nomeadamente na linha B, que deixa de ser a linha B, portanto,
da infração disciplinar, em vez de infração disciplinar.
Portanto, é uma questão terminológica. A linha B é número 4.
Dá para entender sugerido desdobrar em linhas. O PS não concorda.
Falta um
ninho. Falta um ninho, sim. Acaba fora. Sim, ou seja,
é uma questão terminológica.
As outras sugestões podem ficar, menos o desdobramento. Menos o...
Sim, sim, sim.
Só não concordo com o desdobramento. E inserir a lei do Produtor de Justiça também. Está aí. Também.
Que é a lei número 1.
Só não concordo com o desdobramento, não é?
Pois é isso.
Pronto, ok.
Essa é a frase.
Fração autónoma.
Sr. Presidente, nós queremos só fazer um ponto de ordem.
É o da APLEN. Em que a APLEN sugere que seja desdobrado, mas simultaneamente também sugere que haja correção lógica. Portanto, e o PS, ao dizer que não concordava, pressuposto também não concordava com as alterações terminológicas, mas sim. Não é fração, é infração, por exemplo.
Queríamos só fazer um ponto de ordem, Sra. Presidente.
Claro.
A Sra. Deputada Alexandra Leitão está responsável pelo Estatuto de Ordem dos Advogados e nós queríamos pedir se podemos saltar até ao Estatuto de Ordem dos Advogados, uma vez que a Sra. Deputada, por razões pessoais, não pode continuar na reunião e fazemos essa proposta agora, Sra. Presidente.
Sra. Deputada Alexandra Leitão quer triplo salto, salta à vara.
Se não houver oposição, não poderei estar da parte da tarde, mas também fico com um dos meus colegas naturalmente com isto, mas se for possível, não sei se alguém se opõe.
Temos, eu acho que se ninguém se opuser. Sim, mas uma vez que temos todo o prazer em ouvi-la. Senhora Deputada, é apenas Estatuto da Ordem dos Advogados ou é também regime jurídico dos atos de advogados e solicitadores?
Era apenas o Estatuto da Ordem e que tem apenas uma implicação que depois já referirei aqui, mas como é para aceitar o que está a dar pleno, não terá problemas. Muito bem. Muito obrigada, Senhora Presidente. Agradeço a todos esta possibilidade de alteração da ordem. Também serei breve para dizer o seguinte. Nós aceitamos todas as alterações que foram sugeridas pela DAPLEN. Portanto, aí é simples. Há apenas uma alteração, algo que vem mesmo que vem da DAPLEN e que não está conforme com a votação final da avocação em plenário, e que é o artigo 195, número 1. No artigo 195, número 1, o texto que vem da DAPLEN ainda se refere ao exame final, que, como sabemos, foi eliminado no âmbito da votação, da avocação em plenário. E, portanto, aquilo que pedíamos, que colocávamos à votação, acho que é à votação, é a redação que resultou da votação, da avocação, e que eu passaria a ler, sem prejuízo depois, que era: o estágio visa a formação dos advogados estagiários através do exercício da profissão sob orientação do patrono, tendo em vista o aprofundamento dos conhecimentos profissionais e o apuramento da consciência deontológica, garantindo a não sobreposição das matérias a avaliar com as matérias ou unidades curriculares que integram o curso conferente da necessária habilitação académica, nos termos a definir, em regulamento aprovado pelo Conselho de Supervisão, sob proposta do Conselho Geral, o qual apenas produz efeitos após a homologação pelo membro do governo responsável pela área da Justiça. Ou seja, no fundo e na prática, o que se retira é o inciso que se refere a avaliar em exame final É mesmo só este inciso que se retira. É retirar em coerência com o resto que se fez com a votação que foi feita em invocação. É o único aspecto que temos a referir, quanto ao mais está tudo conforme da nossa perspectiva. Obrigada.
Muito obrigado.
Senhora Deputada Alexandra Leitão, temos ainda aqui a questão do número 1 da alínea D do artigo 58º.
Estávamos aqui, não altera, enquanto que este do 195.1 altera o sentido e, portanto, é uma alteração. É verdade que a redação que vem da DAPLEN relativamente ao artigo 58 também não é exatamente igual à que está na avocação e, apesar de não alterar o sentido, como tem que ser igual à avocação, também seria uma alínea D que se refere a elaborar um relatório anual de atividades a submeter ao Conselho de Supervisão e a linha E passaria a ser a anterior à linha D. Exatamente.
E relativamente ao número 12 do artigo 195, da avaliação contínua?
O número 12 do artigo 195, por acaso não tinha aqui sinalizado aqui, mas não sei como é que ficou exatamente.
Sim, já.
Não, mas tem razão. Relativamente ao número 12, também há uma alteração, tem razão, eu estava só a ver se tinha a ver com a remissão, mas não, que também passaria, com a autorização da Senhora Presidente, a ler a versão que foi objeto de votação na avocação. Número 12 do 195. Cabe ao Conselho Geral propor ao Conselho de Supervisão e Regulamentação do modelo concreto de formação durante o estágio, estrutura orgânica, dos serviços de formação e respectivas competências, regime de acolhimento e integração no modelo de estágio de formação externa facultada por outras instituições e organizações e a realização de trabalho e da declaração referidos no número 9, eliminando-se assim, da mesma forma, coerentemente com as alterações que se fez em matéria de avaliação, a referência à avaliação contínua. Tem toda a razão. Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, resumindo, apenas... Portanto, tendo em conta pequenas divergências entre o que está na DAPLEN e o que veio da DAPLEN e o que foi na avocação, são 195.1 e 12, 58. No 195.1 e 12, com uma alteração que tem consequências substantivas, sobretudo a do número 1, a do 58 não, mas deve ficar como ficou na avocação. Muito obrigada.
Aquela questão do impugnadas.
Alguma questão? Da parte dos outros grupos parlamentares. Já agora gostaria de ouvir a senhora deputada Alexandra Leitão relativamente às sugestões feitas pelos serviços.
A única sugestão que tínhamos, a única divergência tinha a ver com o número 3 do artigo 15. O número 3 do artigo 15, que... Aqui só um segundo... relativamente
a... Isto é da DAPLEN ou é dos serviços?
Este é da DAPLEN. Da DAPLEN, sim. Portanto, nós temos aqui...
Sim, o que é referido no e-mail é que o PS não aceita.
Sim, mas eu penso que é... Mas eu confesso que não tenho aqui indicação de qual é a redação que nós queríamos, então. Se alguém pudesse dar aqui uma ajuda. Também tenho aqui essa indicação, mas não tenho redação alternativa. Não, mas é igual. Não. Só um segundo, peço desculpa.
É, o que ficou é sendo a remuneração determinada, mas o que pretendia não era. Foi aprovado.
Portanto, em vez de ser há um regulamento para aprovar a remuneração.
Sim, já havia, só outra questão, ou devia haver, já. Cada pleno sugeriu o gerúndio que era sendo a remuneração determinada por regulamento, e como foi aprovado, e provavelmente é o que vai ficar, é remunerado nos termos previstos em regulamento. em vez de sendo remunerado nos termos previstos no regulamento, é remunerado nos termos previstos no regulamento.
Muito obrigada. Também não considero, vendo bem, que altere substantivamente, não é? O que está na versão da DAPLAN diz, número 3 do artigo 15, o exercício das funções de provedor destinatário de serviço é remunerado, vírgula, sendo a remuneração determinada por regulamento tal, tal. E aquilo que foi aprovado na avocação diz assim, o exercício das funções de provedor destinatário de serviço é remunerado nos termos previstos tal, tal. Vamos ficar com a regra, com a redação da avocação, naturalmente, que é a que é, enfim, foi a que foi votada. Uhum. Se concordarem, naturalmente, é a proposta. Muito obrigada.
Esta questão, eu diria que é um bocadinho, é aquela questão dos judicialmente impugnáveis, as deliberações do Conselho de Supervisão, está na página 4 da informação da DAPLAN.
Temos ainda uma questão colocada pela DAPLAN, que consta, é o número, é a linha Q, do número 1 do artigo 40º, que tem a ver com as deliberações do Conselho de Supervisão, que são judicialmente impugnadas. Portanto, a DAPLAN sugere a clarificação da parte final desta norma e sugere que a redação seja, com exceção das deliberações do Conselho de Supervisão, que são judicialmente impugnadas. É a linha Q do número 1 do artigo 40º, que é a proposta da DAPLAN. Portanto, há aqui uma exceção às competências do bastonário na interposição de recurso das deliberações dos órgãos da ordem.
A comparação que estou aqui a fazer entre a versão da... Pela comparação que estou aqui a fazer entre a versão da DAPLAN e a versão aprovada na avocação, a diferença não está aí, está na eliminação da palavra todos... Uma vez que, de facto, se exceciona à parte final, o todos não faz sentido. Ou seja, de facto, a linha Q dos 40 tem uma diferença entre a versão da DAPLAN e a versão avocada, mas essa diferença é a eliminação da palavra todos na primeira linha da linha Q, que me parece que está bem na medida em que dizer todos e depois excepcionar um é um bocadinho contraditório. Portanto, ficará a versão da DAPLAN.
É a informação que está anexa aqui, não é o projeto de decreto, é a informação que está anexa à redação final da alteração deste Estatuto da Ordem dos Advogados e que consta da página 4, logo quase no início.
Sim, é verdade, a página 4, na referência à linha Q do número 1, acrescenta a bold que são judicialmente impugnáveis.
Não, já estava.
Mas isso já estava. Portanto, isso já estava na avocação, portanto...
Ou seja, que se levar a vírgula limita, se não, é mais abrangente sem vírgula.
Tem a ver, mais uma vez, com uma vírgula.
Dá para nos esclarecer bem, senhor.
O que a DAPLAN refere, e cito, é por motivos de clareza da norma, é aconselhável alterar a redação de forma a esclarecer que se pretende excepcionar as deliberações do Conselho de Supervisão que sejam judicialmente impugnáveis, simplesmente reforçar que estas deliberações podem ser impugnadas judicialmente ou mesmo limitar a exceção às deliberações que forem impugnadas judicialmente.
Percebi. Penso que a ideia é permitir que as deliberações do Conselho de Supervisão, ou seja, temos aqui duas hipóteses, mas só há uma que está expressa em ambas as versões da lei. Uma hipótese é dizer que o legislador quis fazer foi excluir a impugnação administrativa quando tenha havido impugnação judicial. Outro entendimento é dizer que os atos do Conselho de Supervisão, as deliberações do Conselho de Supervisão, são impugnáveis diretamente judicialmente e não estão objeto de impugnação administrativa, e é esta a segunda interpretação, e portanto não é a que está na segunda parte do que vem da DAPLEN. Ou seja, quando a DAPLEN sugere que se digam que limitar às que forem impugnadas, não, não é isso que se pretende. Não se quer limitar a impugnação administrativa nos casos em que já se tiver impugnado judicialmente, porque isso teria, aliás, uma tautologia. O que se quer dizer é que elas são diretamente impugnáveis judicialmente e não administrativamente. Portanto, a versão, diga? Não, é o que está aprovado. É o que está aprovado. É que é mesmo o que está aprovado.
Sim, parece que se refere com exceção da...
Podemos discutir se esta é a solução certa ou não, mas é que é mesmo o que está aprovado. A dúvida da...
deputada é que são, ou seja,
a redação que eu tenho aqui, a fazer fé no que me enviaram, do que foi aprovado na avocação é interpor recurso para o Conselho Superior das Deliberações de todos os órgãos da Ordem dos Advogados, incluindo o Conselho Geral, que julgue contrárias à lei, aos regulamentos ou aos interesses da Ordem dos Advogados ou dos seus membros, com exceção das deliberações do Conselho de Supervisão, que são judicialmente impugnadas. Isto é o que foi aprovado, que é nesta parte final exatamente igual ao que foi da DAPLEN. A comparação entre o que foi da DAPLEN e o que foi avocado e a avocação só tem diferente a palavra todos e bem, porque se há exceções
não só, são... E não só, senhora deputada, ter mais uma vez com uma vírgula.
Saber se leva
vírgula ou não, com exceção das deliberações do Conselho de Supervisão, vírgula, que são judicialmente impugnadas. Pronto, é mais uma vez a questão da vírgula.
As deliberações são excluídas, vírgula, porque são, que são. Não muda porque o são, em vez do sejam, já dá a ideia de que não é quando sejam impugnadas, é porque são judicialmente impugnáveis. Aliás, a redação ideal até seria que são sempre judicialmente impugnáveis, que era a maneira de não ter dúvida nenhuma, mas para não estarmos a desfazer-nos tanto da redação, é com vírgula, sim.
Muito bem. Obrigada. Então, se estiverem de acordo... Mais uma vírgula. Relativamente, senhora deputada, em relação às sugestões dos nossos serviços... Esperem, ainda da plena ainda não terminou.
Então, ela é na página 3 da informação, artigo 12.
Portanto, relativamente ao artigo 12 da página 3... Sim, exatamente, que eu tenho aqui também anotado. A norma dispõe as listas para o Conselho Superior, Conselho de Supervisão e Conselhos de Deontologia respeitam as classes referidas, respectivamente, nos artigos tais. Peço desculpa. Antes. Na página 3, peço desculpa, adiantei-me. Número 2 do artigo 12º, em que da plena propõe um acrescento que se refere, salvo-se no momento do início do procedimento eleitoral no respectivo universo eleitoral, existir uma percentagem de pessoas do sexo menos representada inferior a 20%.
A indicação que tínhamos dado era que ficasse como tivesse estado em todos os outros estatutos. Tenho aqui a indicação que tínhamos dado essa indicação, se calhar falhou,
sim.
Mas é isso.
A DAPLEN também coloca aqui... uma questão no número 3, relativamente ao número 3 do artigo 15, que tem a ver com a regra da não remuneração do exercício de cargos nos órgãos da Ordem dos Advogados, já vimos.
Já vimos, peço desculpa. Mais alguma coisa?
Vocês. É assim mesmo. Exato, é isso.
Mais alguma coisa aqui?
É o 6-12.
Sim.
No início da página 3.
Ah, a questão das classes.
Sim, das classes.
Sim, exatamente, uma sugestão, não é claro o que se entende por classes, a sugestão seria classe de membros. É a sugestão da APLEN, número 6, artigo 12º. Exatamente.
Respeitam as classes referidas. No artigo 21 fala de classes dos membros, por isso talvez fosse uniformizado.
Portanto, há aqui um desencontro terminológico que a DAPLEN sugere que se uniformize.
Classes dos membros.
É classes dos membros, como está no
21. O artigo 21º fala em classe dos membros.
Classe dos membros.
Dos membros.
47A, quer o 56, usam sempre a expressão membros, não é? Mas eu não percebo bem qual é a proposta da DAPLEN, para ser franca.
Não há nenhuma proposta, há apenas uma questão que
eu diria
a DAPLEN...
Eu diria que então fica a redação que foi aprovada.
A questão é que no artigo 21º refere-se classe dos membros. Enquanto que neste artigo, número 6, artigo 12º, só se refere classes.
No 21...
Número 6 do artigo 12º.
Eu sei onde estamos, mas a senhora Presidente referiu-se ao artigo 21?
Sim.
Sim, no 21 fala de classes dos membros.
Portanto, há aqui um desfazimento terminológico entre estes dois artigos.
Eu não estou a ver onde é que diz classes dos membros no 21, peço desculpa.
Não é desfazimento. A DAPLEN pergunta o que se entende por classes, sendo que
eu
o artigo 21º refere classes
não,
dos,
não refere.
Do,
não,
do
não refere.
Membro.
Não.
Não, não, não.
A DAPLEN não sugere nada. A DAPLEN questiona o que é que se entende por classes, sendo que o artigo 21º... Número 2, refere e fala classe do membro, neste caso substituído.
Sendo o membro substituído, nomeado ou cooptado, de acordo com a classe do membro substituído. Precisamente para se reportar à classe, se é inscrito ou não inscrito na ordem. Aqui a questão é essa.
Pois, a questão é saber se a classe é do membro inscrito ou não inscrito na ordem.
É isso, por isso é que usou o termo classe.
Eu posso estar a ver mal, mas eu não vejo nenhuma dúvida de interpretação. O que quer dizer em ambos os casos, quer no 21.2, quer no 12.6, é que quando é preciso, num caso, substituir e no outro caso apresentar listas, elas devem respeitar aquelas classes, exatamente, X membros que vêm a não sei de onde. Pronto, então quando sai um que vem da sociedade civil, tem que ser substituído por um da sociedade civil. X membros cooptados. Quando sai um cooptado, tem que entrar um cooptado. Para efeitos de substituição no 21, como para efeitos de elaboração das listas no 16, eu pessoalmente não... Quer dizer, posso, uma pessoa quando já está muito metida na interpretação, às vezes vê coisas e quem está de fora vê que estão mal. Mas eu pessoalmente aqui não consigo perceber, mas se houver alguma dúvida... Pois, usamos a mesma palavra, classe, não é? Aqui, no 12, no 21.2, diz do membro substituído, na medida em que se está a falar de substituições. No 12.6, diz dos referidos em função daquilo que são as composições específicas daqueles três órgãos que têm pessoas originárias de diferentes setores, vá.
Portanto, parece que esta questão está clarificada... Ainda temos o número 1 do artigo 47A, que se refere à competência do Conselho de Supervisão, e o número 2 do artigo 56º, aos vogais do Conselho de Deontologia, diz a DAPLEN, que parece estar em falta a remissão para o Conselho Superior.
Não, pudesse fazer para o número 3 do 42, que é o artigo do Conselho Superior.
Eventualmente fazer uma remissão para o número 3 do artigo 42, que justamente refere as listas para o Conselho Superior e de Supervisão.
Não, só Superior.
Só Superior.
Exato, são três Superiores, Supervisão e Ontologia, são diferentes. O 42 é o problema.
Mas nós nas versões pré-dá-pleno e pós-dá-pleno não temos o artigo 47, não foi alterado.
Como assim?
47. Não é 47, é 47A.
Sim, é o aditamento. Aliás, depois a referência aqui também está mal, porque faz-se para o número 1 e é para o número 2, o que refere do Conselho de Supervisão é o número 2 do 47A e não o número 1, em termos de classe também.
Portanto, o que a dá-pleno refere é que eventualmente estaria em falta a remissão também para o Conselho Superior.
A revisão no artigo
12.12, número 6.
Mas no 12.6
Sim. Falta o Conselho. Conselho Superior. Faltaria o Conselho Superior.
Dois artigos são.
Está na versão no projeto de decreto.
Sim.
Mas aqui?
Sim. Mas no projeto de decreto só tem dois artigos. São dois artigos para três órgãos. Falta um artigo para o Conselho de Supervisão. Superior. Exato.
Sim.
É isso. Neste caso é o 42, se calhar é melhor o 42 todo, que é mais fácil.
Certo,
Não. Que é melhor só o 42, que é mais amplo a referência para o 42.
Qual é que é o número 42?
É melhor só para o artigo. É só o 42, não é? Melhor sem pedir números. É?
Mais alguma questão?
Sim.
Para dar pleno?
E depois só aqui já gosta de ver, se quiser referir. Porque no 46 está é o número 2 e não o número 1 que fala, mas isso também.
Pois é que é mais. Exato.
No 47 é o número
2.
Exatamente, é isso que eu sou para
dizer. Exatamente.
Exatamente, é isso mesmo.
Agora, portanto, terminamos com as observações da dá-pleno e relativamente às observações dos serviços, perguntava à senhora deputada se as aceita ou nem tanto. Todas na... Sim, página 15. Página 15 das sugestões remetidas.
Não há nada a referir, que aceitávamos todas.
Muito bem.
Sim.
Pronto, excelente. Estão aceites, então, as sugestões dos serviços. Portanto, pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se sente confortável com esta fixação de redação. Os outros grupos parlamentares sentem-se confortáveis? Como? tem que pedir ao Conselho de Administração que traga cadeiras mais ergonómicas, daquelas que estão massagens, como nos cabeleireiros ou nos barbeiros, acho eu. Muito bem, presumo que o Grupo Parlamentar do PCP concorda, todos os outros grupos se abstêm. Bom, vamos agora aos biólogos, ainda não está na hora do almoço, para não, não. Quer dizer que são? Ah, está na hora do almoço, está. Biólogos. Pronto, resta. Os biólogos.
Os biólogos conseguiram.
Resta-me agradecer à senhora deputada Alexandra Leitão, desejando-lhe um bom resto de semana.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada a todos também por esta alteração de ordem. Muito obrigada.
Gracias.
Ah, isso não conseguimos. Isso, seguramente. O quê?
Peixe. Temos as duas ordens seguintes, acho que são
relativamente
mais ou menos simples. São os biólogos e os engenheiros técnicos.
Muito bem, vamos fazer. Como? Muito bem, deixem-me tratar de questões logísticas. A convocatória tem que ser feita pelos serviços para a reunião da parte da tarde e, portanto, precisamos de saber a que horas é que reunimos, pois as formalidades. Dizem que sim, pronto, ok. Suspende-se a reunião e retoma-se. Depois, como? Muito bem. Então, vamos lá aos biólogos.
Então, Sra. Presidente, relativamente aos biólogos, da nossa parte, relativamente às sugestões da DAPLEN, temos uma primeira questão que tem a ver com o artigo 67, número 1.
Estamos em qual?
Nos biólogos. De facto, a DAPLEN chama a atenção para o facto de constar uma palavra que não está em mais nenhum outro estatuto e, portanto, nós aceitamos essa sugestão e achamos que deve eliminar-se a palavra comerciais.
Portanto,
não está em mais nenhum estatuto e, portanto, achamos...
E é equívoca.
Sim, e relativamente... E depois as outras são as questões transversais, portanto, órgão de supervisão e cumulativamente.
Portanto, fica sociedades multidisciplinares, certo?
Fica sociedades de profissionais, de biólogos ou sociedades multidisciplinares. Tira-se o comercial. Pois, relativamente aos serviços, aceitamos tudo.
Sim, aqui. Temos aqui uma questão ainda suscitada pela DAPLEN. Tem a ver com a alínea E do artigo 46º E, que a destituição 46E.
Não queremos densificar nesta fase nada.
Deixem-me só dizer-lhes, na alínea E refere-se que a destituição do provedor dos destinatários dos serviços por falta grave no exercício das suas funções, ouvido o órgão colegial executivo. Não seria o Conselho Diretivo?
Nós aceitamos todas, Sra. Presidente, exceto a que disse, portanto...
Aqui não há nenhuma sugestão. Era mesmo ouvido o órgão colegial e executivo. A linha E do artigo 46 é. Dá para
identificar o que é isto? Nós tivemos a ver e achamos
que é o Conselho Diretivo. E não o órgão colegial e executivo.
Mas eles não propõem, eu só pergunto.
Eles só perguntam. Nós é que dizemos, em vez de órgão colegial e executivo, por Conselho Diretivo, que no fundo está de acordo com a terminologia usada aqui no Estatuto da Ordem dos Biólogos. 46E.
É.
Uniformizar, mas substituindo. Eu diria substituir o órgão colegial e executivo, mas isso sou eu. Não há proposta nenhuma nesse sentido, por Conselho Diretivo. Que é uma terminologia mais adequada, mais uniformizada.
É o nome do órgão.
É o nome do órgão.
É chamar o órgão pelo
nome. Não é chamar o boi, mas é o órgão pelo nome.
Oh, Sr. Presidente, nós esquecemos de colocar no e-mail, mas nós não aceitamos essa sugestão da DAPLEN. É acrescentar.
Não é acrescentar, é substituir. Nós é que estamos a sugerir, ou seja, perante a dúvida da DAPLEN, em que no artigo 46º é a linha E, que se refere ouvido o órgão colegial executivo e analisando, perguntada à plena, a possibilidade de especificar o nome do órgão, em vez de uma terminologia mais vasta, nós propomos o Conselho Diretivo. Mas isso é a proposta aqui da mesa.
Hoje chama-se Conselho Diretivo, amanhã pode-se chamar outra coisa. Por isso nós achamos que deve ficar como está, o órgão colegial executivo, e depois os nomes mudam.
Pronto, muito bem. Então, assim ficará. Isso deixa-me os pelinhos todos em pé. Isto é horrível, conhecerem as nossas fragilidades. Muito bem, dos serviços aceitam as sugestões, certo? Portanto, presumo que mais alguma questão? Dos biólogos. Portanto, o PS aceita esta redação final, o PCP presumo que também, e os outros grupos parlamentares... abstêm-se, ou pelo menos não se opõem. Muito bem, passamos então à ordem dos engenheiros técnicos.
Da nossa parte é simples, Sra. Presidente. Nós aceitamos todas as sugestões da DAPLEN, exceto a do artigo 37, número 2 e 3.
Senhora deputada, pera lá. Deixem ouvir a senhora deputada relativamente à redação final da alteração do Estatuto da Ordem dos Engenheiros Técnicos.
Relativamente às sugestões da DAPLEN, senhora Presidente, nós só não aceitamos as que dizem respeito ao artigo 37, números 2 e 3.
Sim. Muito bem. Portanto, que há aqui uma renumeração, certo? Portanto, não aceitam, certo? Muito bem.
E depois, relativamente às sugestões dos serviços, Sra. Presidente, aceitamos todas,
exceto
o 3 do 37, pronto, mas nós não queremos mexer neste artigo, achamos que deve ficar como veio da redação final, e o... A linha A do número 7, o artigo 36A, é uma sugestão da própria ordem. A linha A do número 7, do artigo 36A, que é uma sugestão da própria ordem, que não aceitamos. Tudo mais, aceitamos.
Esperem, vamos lá, slowly. Este é engenheiros técnicos, certo?
Aceitamos tudo, menos duas. Estamos mãos largas. Agora.
Já percebi que está tudo cheio de fome. O que é que não aceitam, senhora deputada?
É das cotas.
Linha. Número o quê? Qual é o artigo?
É a linha A, do número 7 do artigo 36A. Página 10
começa ainda na linha A, do número 7. Sim, e também.
Não aceitamos essa, senhora Presidente, e não aceitamos a número 3 do artigo 37, que está para trás. Que é a
número 3 do artigo
37. A quarta sugestão dos serviços.
É o 37 que não aceitam nada.
Também não aceito. Ok. Já agora, porque é que, se me permite, o pedido de justificação, porque é que não aceitam este número 3 do artigo 37?
2 e 3, a proposta da APLEN.
Não é da tal plena, é dos serviços.
Sim, mas parece que não aceita nada. Do 37 não aceita. Não aceita nada.
Sr. Presidente, se for mesmo necessário, nós temos que ir buscar temos que buscar o texto da PPL, porque nós só temos aqui a redação final da APLEN e foi uma reflexão que fizemos interna. Se for mesmo necessário, nós podemos tentar justificar.
Não, era apenas
já uma... não sei porque é que nos pareceu não fazer sentido a sugestão da APLEN.
Por mim é apenas uma curiosidade.
Mas o 109. Da APLEN tem alteração do 109. A remissão do 109, peço desculpa. Do 109.
Sim, o número 1 do artigo 109, segundo da APLEN. Sugere a alteração da remissão, uma vez que no número 4 do artigo 37 não tem alíneas.
109.
Uhum.
Sim. Certo.
Estamos
de acordo.
Estão de acordo? Portanto.
Não, mas não aceitando o desdobramento, tem que ser retificado o original.
Sim. Mas a remissão
tem que estar bem feita. Sim, exato,
tem que ser agora.
Portanto, sem desdobramento, mas com remissão.
Sim.
Muito bem. Ainda conseguem aguentar mais 2 horas?
Quando quiserem
parar, eu sugeri. Eu sugeria quando entenderem. Quando entenderem parar.
Ali o senhor vice-presidente pode dizer sempre de pé ao vítimas da fome, que nós consideramos isso como sendo o pedido do intervalo.
Muito bem.
Portanto, pergunto ao grupo parlamentar do Partido Socialista se está confortável com esta redação do PCP. O desconforto presumo que está nos outros grupos parlamentares. Muito bem. De qualquer maneira, foi aprovada. Passamos agora ao Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados. Em que a DAPLEN faz sugestões, designadamente.
Sr. Presidente, se me permite, relativamente um ponto prévio, é que a proposta de alteração do PS não foi tida em conta nesta versão que foi enviada. Nós chamámos a atenção nisso no e-mail que enviámos a semana passada e, portanto, terá que ser feita uma adequação daquilo que foi, de facto, aprovado. Relativamente às outras sugestões da DAPLEN, o artigo 114, número 3, o texto final tem uma vírgula a mais, também referimos no e-mail, a pessoa não faz sentido com a vírgula que está. Relativamente
à... Peço, senhora deputada, devagarinho, que é para podermos seguir o seu... brilhante raciocínio. Ok. Sim. Sim.
Depois, artigo 3º, número 1, a linha C e K, não reconhecemos a repetição e, portanto, não aceitamos a sugestão, assim como relativamente ao artigo 11, ao artigo 13º, não aceitamos as sugestões da DAPLEN. Relativamente ao artigo 51, nós entendemos que ambas as alíneas se encontram em vigor, portanto não há nenhuma revogação. E depois a questão da composição do órgão de supervisão, sim, que é transversal.
É uma questão recorrente.
Se tivermos a votar sempre a questão transversal, prende-se que a questão do Conselho de Supervisão também está incluída nesta.
Sim,
relativamente às sugestões dos serviços.
Dos serviços, Sra. Presidente, aceitamos tudo até ao número 4 do artigo 27, portanto reconhecemos os primeiros três estão corretos e no quarto os serviços têm razão quando dizem que se devem colocar ambos os no artigo 27 deve estar o reinício da formação e o reinício do estágio, devem estar ambas,
portanto. Sim. No número 4, não é? Do artigo 27º. É isso?
Um minuto, Sr. Presidente. Portanto, o artigo deve estar, Sr. Presidente, o artigo neste momento diz: o reinício do estágio deve ser previamente comunicado por escrito ao bastonário, pelo patrono e pelo membro estagiário. Como o artigo foi mexido, os serviços têm razão quando dizem que falta aqui a formação. Portanto, deve ser o reinício do estágio, ou formação, deve ser, e o resto fica tudo igual. Portanto, acrescenta-se a formação em consonância com aquilo que está na epígrafe e no corpo, como alertam os serviços.
E
27, número 4.
E em relação aos outros anteriores, também aceitam? Sim. Estamos a falar da plena ou dos serviços?
Agora é uma questão que a doutora Vanessa ia levantar.
Sim.
Dos 51.
Portanto, continuando nas sugestões dos serviços.
Nas sugestões dos serviços. Até ao terceiro tudo ok. No quarto, nós aceitamos a sugestão que os serviços fazem e, de facto, deve ser inserida a formação.
Formação.
Depois aceitamos tudo. Até à linha B, do número 3 do artigo 64. Aqui não aceitamos a proposta, fica como está, porque isto é uma alteração mais substancial. Todos concordamos com todos.
No entanto, os serviços questionam, e se calhar seria importante responder esta questão, se a redação aprovada não exclui o vocal do Conselho Fiscal, que está previsto no artigo 61º, número 1, alínea B.
É para não alterar, sim, sim. Fica como está, Sra. Presidente.
Fica como está. Muito bem. Tudo o resto é aceite. Mais alguma questão?
51. É o artigo 51.
Sim. Isto é uma confusão, pois é a renumeração, refere-se ao bastonário.
E às competências do bastonário.
E às respectivas competências.
Depois é o resto. Aqui a questão é que o PS apresenta uma proposta de alteração, um novo, mas foi entendido como substituir-se à linha atual.
Pois. Senhora Deputada, eu tenho aqui o meu texto visualizado, talvez se ajude. É isso. Portanto, acho que podemos dizer que chegámos ao fim desta Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados. O Partido Socialista sente-se confortável com esta versão final. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português também. Sentem-se profundamente desconfortáveis. Muito bem, mas aprovado. Ok. De qualquer maneira, a versão aprovada. Ainda tem alma para irmos aos farmacêuticos. Vamos aos farmacêuticos.
Senhora Presidente.
Muito bem, é isso mesmo.
Senhora Presidente, eu
penso... Vence quem mais resiste.
Senhora Presidente.
Farmacêuticos.
Por favor. Senhora Presidente, eu tenho mesmo que me retirar nesta altura.
É de pé ou vítimas da fome, agora é que é?
Agora é que é.
Muito bem, a que horas é que podem regressar?
A que horas convencionar?
Às três?
Sim.
Duas e meia? Duas e meia pode ser?
Uma e meia.
Pode ser 2 horas, estou aqui a propor 2 horas. 2 horas. Posso... O grupo parlamentar do Chega aceita às 2 horas. Pronto. Então fica 2 horas. Reencontramos aqui às 2 horas.
8 mais os atos.
Sim, conseguimos. Então, bom almoço.